Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Adorei o filme, saí com um sorriso no rosto, mas o Load tem razão.
Sabe outra coisa que talvez eu tenha razão? Eu tenho certeza que o Homem-Aranha não pagou a conta desse hospital. Eu não ia ter dinheiro pra isso, cara.
Lógico que não.
Aqui é Catiuxa Barcelos e quanto mais triste o Homem-Aranha, mais feliz é o público.
É fato. Aqui é Carlos Voto e realmente, finalmente, temos o Homem-Aranha do MCU.
Do MCU, olha aí, bem
o Load do banho, deixa passar uma.
O cara não consegue.
Aqui é o Marcelo e Professor Xavier é o caralho. Eu quero Tia May de Líder dos X-Men.
Olha! Tia May gata, tá?
Isso. Aqui é Azaghal e coitado dos vilões do Homem-Aranha.
Coitados, eles estão perdendo emprego pros heróis dos outros. É isso.
20 segundos. O máximo foi 20 segundos de tela.
Porra,
tem bro. Vilão com um minuto, um segundo e meio.
Não, e a gente no trailer office, puta, vai ter vilão pra cacete. Como que eles vão fazer? Né? Os caras resolveram rapidinho.
Né? É isso, Homem-Aranha. É o novo dia, o dia novo, o dia feliz. Sei lá que dia é.
É um ótimo dia.
Aí vem.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast.
Vamos.
Gente, Nerdcon tá chegando dia 20 de setembro lá no Memorial da América Latina em São Paulo. Não se esqueça, a primeira Nerdcon, Azaghal. Estaremos lá em uma sessão de 2 horas ao vivaço de Nerdcast. Uma sessão única, maravilhosa. A gente vai estar comemorando os 20 anos de Nerdcast. E ó, o seu ingresso não vale só uma cadeira no auditório pra gente estar lá junto. Junto ao vivaço. O seu ingresso vem com um kit comemorativo. Tem um pin da Nerdcon, tem cartela de adesivo, tem um dado de RPG exclusivo da Nerdcon com uma caixa personalizada em MDF, tem o livreto de migalhas de sabedoria do Sr. Azaghal.
Sim, 80 páginas, capa dura, com os melhores insights.
Exato, aquele livro.
As melhores pérolas.
Você abre quando você tá precisando de uma pérola. Não, pérola não. Como você me falou.
Migalha.
Uma migalha. Senhor Caio.
Você pode ter migalha de uma pérola.
Pode, exato. Não, né? Nunca uma pérola completa, mas migalhas. Mas é isso, gente. Tudo isso tá no kit que vem com o seu ingresso.
Agora, importante. Todo mundo pode optar pela meia entrada.
Verdade.
A meia social. Se você é estudante, etc., você já vai nessa tranquilaço. Caso você não seja, meia social, você escolhe a mesma opção, inclusive.
Exato.
E aí é só no dia levar um livro seu usado pra ser doado.
Exato.
Garantiu essa meia social, garantiu que alguém vai ler um livro legal.
Não deixe de ir, cara! É
vai
a Nerdcon! A primeiríssima Nerdcon! Ainda tem camisetas exclusivas, você pode botar no carrinho junto quando você entrar em nerdcon.com.br pra
exclusivas
você.
E limitadas.
Limitadas.
Pra comemorar o evento, assim como o PIN.
Exatamente, tudo limitado. Então, ó, ingressos à venda, tem link aí no post, não perca a primeira Nerdcon dia 20 de setembro em São Paulo! E hoje tem promoção, né? Só que termina hoje, hein? Presta atenção. Friozinho, friozaço, na verdade. Tá rolando. Você comprando moletom na Nest Store, você ganha 2 camisetas. É isso, Alex.
Caraca.
2 camisetas assim, de graça. Toma,
caraca.
Toma. Então o que você faz? Você vai lá na Store, bota o moletom que você escolher no carrinho, bota 2 camisetas no carrinho também, a que vocês quiserem. Qualquer camiseta da Nest Store, vai lá. Aí, na hora de fechar a compra, você tem que aplicar o cupom 14LOLJA. É isso. 14. 14. É, numerais, 14.
14LOLJA.
Exatamente. Isso vai zerar o preço das 2 camisetas no seu carrinho.
Caraca,
é isso. Mas tem que ter um moletom e as 2 camisetas. Então não perca. É só até hoje o famoso 7 de agosto de 2026, dia de lançamento deste Nerdcast. Se você ouviu, depois já foi. Entra lá em nerdstore.com.br. Se ainda dá tempo, aproveita. Porra, 2 camisetas, cara. Com um moletom que tá
fofinho. Porra, de graça?
É isso. Corre! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para
21 minutos e 25 aranhas mutantes.
Danilo Tristão, 35 anos, administrador de uma fábrica de sorvetes, Baixo Guandu, Espírito Santo, vai falar sobre 20 anos de Nerdcast, nosso e-mail que a gente lê toda semana aqui, é só mandar. Você tem uma história do Nerdcast, cruzou a sua vida em algum momento importante nesses últimos 20 anos, manda aqui pra nerdcast@jovenerd.com.br que a gente tá sempre lendo, muito maneiro.
Então, agora difícil, complicado, perigoso.
O quê?
O cara trabalha numa fábrica de sorvete?
Ai, meu Deus, nem me fala.
Uma loja de sorvete,
nossa,
sei lá?
É perigoso demais. Acompanho o Jovem Nerd desde 2014, quando conheci pelo YouTube. O primeiro vídeo que eu assisti foi uma gameplay de Battlefield. Nossa, como essa gameplay do Battlefield recrutou, né?
Não é?
Tamo junto demais. Poder da matemática, Zagal. No qual o nosso querido Didi Braguinha acaba virando capitão daquele esquadrão de noobs. Não sei nem se é esse episódio, mas pode ter sido até outro. Lembro perfeitamente a primeira vez que vi aquela loucura e do quanto aquilo me fez rir. Foi ali que tudo começou. Escrevo dessa vez por causa dos 20 anos de Nerdcast, porque percebi que vocês estiveram presentes em praticamente toda a minha fase adulta. Ouvi episódios enquanto trabalhava na Secretaria de Educação do Estado. Depois, quando fui cuidar da propriedade da minha família na roça. Ouvi também nas estradas, quando comecei um namoro à distância. A cada 15 dias, percorria 260 km para ir, 260 km para voltar. Agora eu vivi essa vida também.
E é esse o ouvinte que eu gosto. Não dá para ficar olhando pro vídeo, é só áudio mesmo. Tem que voltar o pé na estrada.
É isso aí.
O commute.
Só pra passar um fim de semana. Só passar um fim de semana com ela, que hoje é minha esposa, a Thaís.
Olha aí.
É a Thaís? É assim que você fala? Beijo, Thaís. O Nerdcast me acompanhou enquanto eu capinava lavoura.
Caraca.
Consertava computadores de escola. Dirigia por horas e esperava em salas de hospitais. E foi justamente nos hospitais que vocês estiveram mais presentes. A Thaís, que na época ainda era minha namorada, recebeu o diagnóstico de câncer.
Nossa.
Vieram o tratamento, as esperas, as internações. Um ano depois, a tão sonhada remissão aí.
Porra, muito bom. Que foda.
Achamos que aquela história tinha terminado. 2 anos depois, já casados, recebemos a notícia que a doença havia voltado.
Ai.
Na época, enviei um e-mail para a campanha de doação de sangue que vocês divulgaram. E meu pedido foi lido.
A gente divulga até hoje,
né? Tamo junto. Fizemos uma mobilização enorme e, em certo momento, uma das atendentes da HEMO de Curijica, em Vitória, nos contou que minha esposa havia batido recorde de doações recebidas.
Porra, caraca, que foda, cara.
Que foda, cara. A gente recebe pouco feedback, sabe, dos resultados isso, de quando a gente... Né,
sabe que as pessoas doam, mas né, a gente
nossa,
vê o que a pessoa manda, mas porra, esse tipo de resposta, foda.
Que incrível, cara. Das mais de 70 pessoas, meu Deus. Nunca soube quantas delas vieram por causa do Nerdcast. Mas se algum ouvinte fez parte dessa corrente, fica aqui o meu mais sincero agradecimento. Ah, cara, putz, que foda. Depois de inúmeras sessões de quimioterapia, radioterapia e de um transplante de medula óssea, hoje ela está novamente bem e mais uma vez em remissão.
Aê!
É isso! Guerreira demais! Sempre que ouço outros ouvintes contando o quanto o programa de vocês foram importantes em suas vidas, percebo que faço parte desse grupo. Vocês talvez pensem que apenas gravam um programa sobre assuntos nerds, filmes, ciência ou RPG, mas para muita gente, vocês foram e são companhia e alento. Aprendi ao longo desses anos de luta contra o câncer, que a minha esposa travou, que ajudar alguém nem sempre significa resolver um problema. Às vezes basta estar presente. E vocês estiveram. Ô,
porra,
querido,
que foda. Que
bonito isso. Obrigado, cara. Queria terminar com uma história curiosa. Na CCXP de 2025, fiquei horas na fila para pegar um autógrafo no livro Zerando a Vida. E quando finalmente chegou a minha vez, uma família recebeu prioridade porque iria fazer uma foto com vocês como forma de celebrar um reencontro de muitos anos. Acabei ficando sem autógrafo. O quê?
Não!
Como? Mas tiraram você da parada? Por que, você não veio depois?
Eu acho que eu lembro que tiveram umas filas, que assim, tinha um período da fila. É, tinha 2 horas, por exemplo, de autógrafo.
Aham.
E aí tinha alguns numerados, e aí depois disso...
Tinha...
Era meio que
que o que sobrou, pode entrando.
Exato. E aí tinha um período de tempo que a gente podia ainda ficar lá, e a gente foi atendendo até não dar mais.
Ai, não acredito que você... Será que foi isso?
Provavelmente, porque a gente tinha determinado, então a gente distribuiu senha e depois, como ainda tinha gente lá, bastante gente, a gente falou,
não,
vamos atendendo até onde der. A gente avisou, olha, não é garantido, mas a gente vai tentar.
Nossa, cara. Não, calma, vamos se encontrar. Peraí, acabei ficando desautógrafo, mas na hora fiquei frustrado, mas olhando hoje, foi muito bacana ver de perto o carinho que vocês têm pelas pessoas e acompanhar aquele movimento. Bom, mas agora eu tô frustradíssimo que você passou por essa situação depois de tudo isso, cara. Porra, vamos fazer essa parada acontecer aí. Espero ter outra oportunidade. Brother, vou te falar. Se tu vocês esse ano, manda um e-mail pra gente. Fala, eu sou o cara. Ó, o Pedrinho tá ouvindo aqui. Pedrinho recebe os e-mails.
Pedrinho sou tá de cara. Férias.
Pedrinho deixa tá de férias. Pedrinho tá de férias. Férias. Calma, mas aí, ó. Não, quando tiver, não, mas até lá o Pedrinho voltou. Tu for na CCXP, fala assim, manda um e-mail pra gente. Fala assim, cara, eu vou na CCXP, manda pro Instagram que a gente vai se encontrar, cara. Vai se encontrar. Parabéns pelos 20 anos de Nerdcast. Obrigado pela dedicação, pelo respeito ao público e pela responsabilidade com que fazem esse trabalho há 2 décadas. Obrigado por fazerem parte da minha história e da história de tantas outras pessoas, mesmo sem nunca terem sabido disso. Pô, agora eu sei! Cara. Agora a gente sabe, cara. Danilo, a Thaís, um beijo enorme pra vocês! Volta, vocês esperam, a gente vai se ver! Muito foda! Olha só, Zagal, muitos ouvintes apontaram uma canelada do Tucano na Nerdcast anterior, pauta solta, pauta frouxa, pauta livre, sem pauta, qual é a pauta? Caraca, e ele falou... Em relação ao pó de arroz, né, do que torce pro Fluminense. Muita gente mandou a canelada, só que tem aqui o e-mail mais sucinto que foi selecionado. Luiz Fernando, 32 anos, engenheiro do Rio de Janeiro, RJ. A história de que o Fluminense usava pó de arroz pra tentar embranquecer jogadores negros é um mito criado por rivais. A verdade é sobre o jogador Carlos Alberto. Ele já usava pó de arroz após se barbear com um cosmético para irritação na pele, hábito que já trazia do seu clube anterior, o América. Em 1914, jogando pro Fluminense contra o América, a torcida rival, que já conhecia seu costume, começou a gritar: pode arroz, pode arroz! Pra provocar o cara.
Cara, olha a provocação de 1914, Azaghal.
Ser humano é ser humano.
Tinha provocação em Roma, meu filho.
Exatamente. E nunca foi política do clube para esconder a cor de ninguém. Então, isso veio da provocação da galera. Além disso, é sempre bom lembrar que o departamento de futebol do Flamengo só existe por causa do Fluminense. Em 1911, um grupo de jogadores da elite do Fluminense brigou com a diretoria, saiu do clube e fundou a seção de futebol no clube de regatas do Flamengo, que era um clube de remo.
Na Gávea.
Da Gávea, exatamente. Ali na Lagoa.
Leblon, do... ali, né, na Lagoa. Ali não é Gávea, não?
É ali a Gávea.
É Gávea?
É, chega na Lagoa, mas é Gávea ainda ali. Então, e aí, eles criaram a divisão de futebol, que brigaram com a diretoria do Fluminense.
Olha aí.
Entendeu? No clube de regatas. Aí, e sobre o racismo, assim como todos os clubes da elite carioca do início do século XX, o Flamengo era extremamente elitista e racista em suas origens, barrando a entrada e a participação de jogadores negros em seus primeiros anos de futebol. O discurso de clube do povo veio muito tempo depois, olha aí.
Caraca.
Um abraço e vida larga próspera, isso aí. História de futebol, tudo isso no JNEC. O JNEC existe pra isso, Azaghal. Vamos contar as histórias de futebol.
Não essa semana eles foram falando de FIFA, toda essa treta de FIFA.
Tu viu a rebelião da sim, UEFA? Sim. Liderado pela UEFA, né?
Que o
Infantino... Não acabou ainda não. Então, não, quer dizer, mas o Infantino queria vender...
Queria dar o golpe.
Queria literalmente vender parte do controle da organização da Copa do Mundo para fundos que um deles é do Jared Kushner, que é casado com a filha do Trump.
Sim.
Esse cara tá envolvido em todas as... Ele é o cara que tá fazendo a família Trump enriquecer. E a família dele junta, obviamente. Então, os caras falaram, vou vender uma parte...
Vou vender a melhor parte.
É.
Não a parte.
Exatamente.
Vou vender a melhor parte da FIFA pra esse fundo. E aí o Infantino vira presidente vitalício.
E aí a UEFA fez uma rebelião. Falou assim, se vocês fizerem essa porra, a gente vai boicotar a próxima Copa do Mundo.
Inclusive, não só a própria... Todos os campeonatos da FIFA.
Mundial
de clubes, Copa Feminina.
Exato, exatamente.
E mesmo esse papo não acabou não, eles ainda estão falando de fazer um campeonato deles.
Não, mas aí o Infantino dropou, ele falou assim, não vou fazer nada disso.
Ele arregou.
Primeiro ele forçou, aí ele tentou...
Ele tentou dar mais dinheiro para as associações.
Ele tentou dobrar a aposta.
Era assim, as associações iam ganhar 10 milhões de dólares de incentivo da FIFA.
A gente está contando porque é só eu ouvir o Jovem Nerd Esporte Clube.
Exato, gente, vai ouvir o Jovem Nerd Esporte Clube. Exatamente, Jovem Nerd Esporte Clube.
Jovem Nerd Esporte Clube.
Paulo Mansur não informou a idade, mas ele é comediante profissional e não informou a cidade. Em algum lugar no mundo, o Paulo Mansur...
Comediante profissional Paulo Mansur?
Não, agora você tem que procurar aí. Se ele é um comediante profissional, ele tem um Instagram de comediante profissional com cortes do stand-up dele, com as paradas todas. Vamos descobrir qual é a cidade dele, qual é a idade dele.
Esse aqui já pareceu um político.
Tem um político, Paulo Mansur?
É Mansur,
Mansur, M-A-N-S-U-R. Puxa a capivara de vai no Jus Brasil. Vai lá no Jus Brasil.
Vamos ver aqui, ó, Instagram do Paulo Mansur. Não me segue.
Que caraca!
Eu abri e percebi aqui, segue o Vidani.
Ah, olha os
Segue o Marcos Castro, Radiofobia.
Olha aí! Não segue
o... Segue o Léo Castilhos, quem mais?
Caraca!
Não te segue também, não.
No, nossa, Zagão, olha
segue
aí!
Segue o Ronald Rios. Tá certo.
Ele só segue comediante, brother.
Seu Pimenta, Lucas Cunha.
Ó, tem toda uma panelinha.
Tem uma paneloca aqui mesmo. Não conheço.
Bom, vamos ler o e-mail dele. Olá, Nércio, tudo bem? Não sigo vocês.
Sério?
Não, tô sacanagem. Venho trazer meus 20 centavos sobre o Nerdcast 1041 quando o Pedro e o Load falam sobre ser comediante. Olha aí, pois bem, vamos ver. Sou comediante profissional e trabalho com comédia desde 2005.
Caraca, 21 anos de comediante.
21 anos de comédia, exatamente. Então, beleza, me dedicando ao stand-up desde 2011.
Olha aí.
Achou aí o Instagram dele?
Ah, já saí fora, né? O cara me segue.
Caraca, isso é muito ridículo. Você é muito ridículo.
Vou dar essa moral.
Bom, já tendo trabalhado praticamente com todo comediante de renome no Brasil. Olha aí. Mas não falou que trabalhou nem com o Pedro.
Pedro Duarte, comediante de renome do Nordeste.
Mas ele não falou que ele trabalhou com o Pedro. É esse que é o negócio. Olha aí. Vamos lá. Posso confirmar com total certeza que o pior da comédia são os comediantes.
Aqui, ó, no site dele, no Linktree, começa assim. O maior comediante umbandista do mundo.
Olha! Tem um diferencial.
Sessão individual de tarô, Jovem Nerd.
Ah, não, Paulo, não faça isso.
É comédia, pá do show, pode ser comédia.
Eu acho que
são coisas separadas.
Então o cara tá tentando...
Que abaixo vem a agenda de teatro 2026.
É isso, tem o trabalho do dia a dia.
Tem o 6x1.
Exatamente, mas não
tá. E tem o 3x4. O cara tá fazendo 10x1, mano.
Coitado, cara. Bom, posso confirmar que ele falou que o pior da comédia são os comediantes. Eu já trabalhei com todos eles e posso dizer que boa parte deles eu não quero ver nunca mais. Ih!
Mas tem altas fofocas do
fofoca da comédia. Fofoca das comédias, olha só.
Tem comediante que traiu a comedianta.
O quê?
Pô, não é possível, tu não sabe.
Pô, mas tu foi muito genérico, comediante
que traiu a comediante. Claro, não quero entregar ninguém.
Não, mas peraí, então é um casal de comediantes. Você já
era um afunilou casal.
Pra caralho.
Era um casal de comediantes.
Tipo, ela faz stand-up e ele faz stand-up?
Faz.
Mas é público essa treta?
É.
Ah, não, é do isso. Do rapaz da Globo lá, pô.
Não, esse é outro.
Outro?
Esse é outro. Esse é outro queimadaço também.
Que? Não, não conheço essa fofoca, não.
Tá cheio de fofoca. Ih, no meio do comediante.
Que legal, olha
só. Tá me tirando de comédia?
Ele continua aqui, ó. O que o Pedro falou dos camarins é muita verdade, principalmente com comediantes iniciantes, que acham que a piada é pra ser feita em qualquer momento, de qualquer lugar, a todo custo. Eu não só não concordo com isso, como minha resposta pro comediante que faz piada toda hora é: Deus me livre você ser proctologista. É difícil viver de comédia? Sim. Por isso, a grande maioria dos comediantes está buscando o nicho.
Viu?
Isso é verdade.
E ele, inclusive, como a gente viu aqui no Linktree dele.
É verdade, é verdade. Comediantes voltados para uma certa faixa etária, gatos, enfermagem, mães solteiras. Aqui nos Estados Unidos tem stand-up de D&D. Sabia disso?
De D&D?
É, de RPG, sabe? O cara...
Ah, tem um outro que é cientista, que faz usa ciência.
É, não, é. Comédia de nicho, tá? Gigante, cara.
Eu gosto da comédia que faz rir. Essa que eu gosto.
Sim, mas o objetivo é esse.
Porque tem muito stand-up que dá vontade de
não,
chorar.
Não, eu sei. Exato, claro.
Que dá vergonha.
Muitos, mais do que menos. Então ele fala assim, olha, hoje eu posso dizer com alegria que vivo disso como trabalho integral e tenho 8 shows do meu nicho a Umbanda. Olha. Cara, isso é muito maneiro. Você é comédia... Quem é que faz comédia de... Porra, cara, bom demais. Comédia Umbanda. O Adnet fez o famoso lá, o Renato música, Russo. Né? Toca aí, um hit, Léo.
Saravá, sua imagem de Ansã. Saravá, mandiga de Ubalua. Guerreiro estranho, com santos esquisitos, eu não tô legal. Não recebo mais espírito, a mãe de santo riu e quis saber um pouco mais sobre o herezinho que tentava incorporar. É pra Iemanjá esse barco com oferendas de Oxaguiã.
Ah, então é ele que era o da treta do comédia. Não é isso? Adnet.
Não era esse.
Público.
Não.
Mas não é esse, né?
Também tem esse.
Também tem esse, né?
Tem!
tem muito. Aí ele continua, faço stand-up comedy de religião desde 2016, sendo pioneiro e criador desse nicho.
O cara tá numa preocupação de botar data em tudo, maluco.
E daí, mãe,
parece professor de história.
Exato. Sabe que tem comédia, a comédia ateia, tem bastante agora. É bom demais.
Comédia ateia?
Comédia de nicho ateu.
Ah,
só, tá. O comediante ateu, sabe qual é?
Uhum.
É muito bom. Meu algoritmo é só isso. A comédia me permitiu conhecer todo o Brasil, Portugal, Irlanda, ser pago pra viajar e mais. Tudo isso sendo aplaudido pelo que eu faço. Além de criar grandes amigos no caminho, como, por exemplo, Príncipe Vidani, que já fechou comigo em várias cidades do Brasil. Olha aí. Enfim, não quero me alongar. Existe muito a se falar sobre o processo de criação, o limite do humor, flutuação de mercado, comédia como business, compreender sua voz do mundo, pandemia, etc. Daria até pra fazer um Nerdcast profissional. Então, eu tava querendo fazer aquele do... A comédia do Piada em Debate.
Piada em Debate.
Falei com a Raquel Real já. Então, aí, pode vir.
Não, mas tem que seguir a gente, né? Que senão como é que a gente vai falar pra ele?
Essa foi o grande punchline.
É
com
bonito.
Callback, cara. Toma a piada pra você aí.
No improviso.
E ainda improv, puta merda. É isso, cara. É 20 anos de Nerdcast nas costas, rapaz.
Desde 2000 e... Como é que é?
Desde 2006.
Na internet desde 2006.
Vale lembrar que está de volta, voltou esta semana, Jovem Nerd Esporte Clube.
Sim, Azaghal!
Já está disponível no YouTube, já está disponível no feed próprio, já está disponível no Spotify. Você pode ver, você pode ouvir, você pode compartilhar, você pode seguir Jovem Nerd Esporte Clube em todas as redes sociais.
Exato, toda semana agora.
Isso. Azaghal. Príncipe Vidani, Marcelo Bassoli, Fernando Russo, famoso tucano, e convidados.
Ah, moleque!
É o JNEC, Azaghal!
Não é assim. Eu tô horrível, eu não sou um bom...
Jovem Nerd Esporte Clube.
Exatamente.
Toda semana no seu feed, assina, tem link no post. Você fala qualquer filme. Homem-Aranha, Dia de Morrer.
E se eles fizerem um outro filme? Não, um outro, aí vai ser...
Não, não tinha dia em nenhum. Nome. Mas não tinha dia em nenhum, é só nesse.
Não tinha dia. Não, é volta pra casa, sei lá o que, em casa, longe de casa, casa...
Caraca, podia ter um filme do Emanuel chamado Longe de Casa, meu Deus, há mais de uma semana.
Caraca, o tiozinho do Facebook, só agora que veio essa piada na tua cabeça?
Sim.
Porra, 3 anos depois do filme?
Dias e dias de distante do meu amor. Porra, maravilhoso!
Pior que combina com Homem-Aranha, né?
Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando.
Eu vou alto.
Fico perto do céu.
Caraca, maravilhoso! Não vou dar fazer AI. AI.
Para com isso.
E o mais incrível é que não é o JP que canta essa música, é o Evandro Mesquita.
Evandro Mesquita, mano.
Acho que ele lê a cartinha. Ele sai de noite andando sozinho. Peraí.
É, a música do Homem-Aranha. Melhor que a do Jorge Vecilo lá, né?
Mas assim, vocês têm essa impressão que eu adorei o filme, diverti, saí, aquele negócio. Mas assim, ele não é um bom filme. Calma.
Que isso?
Homem-Aranha.
Não.
Ele não é um bom filme do Homem-Aranha.
É um bom filme do Homem-Aranha, só que é diferente.
Ele é diferente. Eu adorei o filme. Isso que é difícil pra mim. Eu tô muito mixto, eu tô rasgado de um lado pro outro.
Ele é um Homem-Aranha do MCU, é o fato.
Não é.
Eu tenho uma teoria. Isso se aplica direto exatamente ao load aqui.
E
a galera que é fanzoca do Tobey Maguire...
Não consegue admitir
que o Tom Holland já tem a melhor franquia do Homem-Aranha de todos os tempos. Isso, cara. Não consegue
admitir. Você tá maluco, Marcelo. Vamos estabelecer uma regra aqui. Vai ter uma regra. Eu quero ver a gente conseguir falar desse filme do Tom Holland sem citar o filme do Sam Raimi, a trilogia dele. Esse filme nem se sustenta. A gente vai ficar toda hora lembrando desse filme, porque a trilogia do Sam Raimi
Raimi estabeleceu muitas coisas boas. Esse filme, eu vou falar que talvez...
Não, mas peraí. Não foi a trilogia do Sam Raimi que estabeleceu coisas. O Homem-Aranha estabeleceu coisas. Porque as coisas que tem no quadrinho, no, nos filmes do Sam Raimi já foram estabelecidas pelos quadrinhos do Homem-Aranha.
Mas então, é da história dele.
Faz parte do universo dele. Não, beleza, mas tudo isso faz parte do universo dele. Você trazer isso em todos os filmes que acontecem, não é uma coisa, ah, ele copiou isso dos filmes do Sam Raimi. Não.
Então, mas eu acho que o ponto é, nos quadrinhos, o Homem-Aranha tem aquela rotina que é o amigo da vizinhança que enfrenta aqueles vilões ridículos do homem rabo de escorpião, o homem que dá choque, o homem que tem tentáculo, essas coisas, né? Essa é a rotina. Tem os vilões e aí nos quadrinhos do Homem-Aranha, claro, salvo algumas histórias, obviamente, ele tem que enfrentar esses caras. Abutre, homem sei lá o quê, homem berinjela, eu não sei o que ele enfrenta. E nos filmes do Sam Raimi, ele segue essa lógica, né? Tanto que o Homem-Aranha lá enfrenta esses vilões. E eles são o problema do Homem-Aranha. No arco atual, que envolve MCU, porque antes não tinha nada, só tinha Homem-Aranha, e agora tem um MCU, tem um universo de heróis existindo em volta dele, os vilões bobalhoides do Homem-Aranha não tem espaço. Esse é o ponto. Então, o problema do Homem-Aranha não é o homem rabo de escorpião.
Eu sabe qual é? Potato, Big Potato.
Então, o Homem-Aranha é muito mais Big Potato do que todo aquele New Avengers bizarro dela, mas acho que essa é a piada. Mas aí
você
no final,
tá falando,
né?
Não, a piada é essa, e você tá falando que nesse mundo, no MCU, só tem Big Potato. A Small Potato não funciona mais pro Homem-Aranha.
A Small Potato é do Punisher.
Mas é isso.
É Street Level. É porque o Homem-Aranha, esse Homem-Aranha, nunca foi Street Level. Nunca. Sabe qual é?
Exato.
Que Street Level é Jessica Jones, é Punisher, é a galera da Netflix.
Demolidor.
E ele acabou sendo preparado também nesse filme pra ser além do Street Level, porque ele ganhou um upgrade de poder.
Mas eu não vi o Load falando dessa letra, me resguardei pra hoje.
É, também não. O Load é hater do Menino Thor.
Eu não sou hater.
A gente sabe.
Mas eu sei qual é o maior problema do Load. Eu nem ouvi o Load ainda, vou me antecipar e já vou cravar aqui qual é o maior problema do Load. O Homem-Aranha do Tom Holland não paga nenhuma conta.
É? Não. Peraí. Aí é um ponto que você trouxe que tá na minha lista aqui. Esse Homem-Aranha, ele tem um Galaxy Z Flip 7. Da mas Samsung.
Ele ganhou. Que ele entrou. Um dia ele entrou no apartamento dele e tinha um product placement lá. E aí ele ganhou o celular.
Esse MCU é o quê? É uns 5, 6 anos no futuro. Então ele tá com um celular de uns 6 anos atrás.
Boa, cara! Ah, tá. Então, eu quero que você explique
me explica.
O celular que custa no mínimo $1,100 que ele tem. O meu apartamento dele...
Meu Deus, você já traz o preço? Tu é o craque neto do Tom Holland, cara, é isso?
Porque o apartamento que ele mora ali, onde tá localizado, custa no mínimo $4,000.
Não, senhor. Tava abandonado, era storage.
Mas então, é isso, $4,000.
Não.
Era tipo um porão, o sótão de um prédio.
Era um sótão inabitável.
Não, isso tudo tá bom. Mas em qual momento ele trabalha? O que, que ele faz, além de ser o Homem-Aranha, pra ele conseguir dinheiro? Ele tá pegando gorjeta? Qual que é o rolê? Porque eu não vi nem a profissão que ele tem. Ele não estuda mais,
é porque
ele
só é Homem-Aranha. O filme é PG, então ele não podia mostrar a página de OnlyFans que ele tem.
Sabe o que que é?
Porque... E às vezes ele tem um Patreon.
É que não deram baixa no fundo que o Tony Stark criou pra ele, quando o Tony Stark morreu. E aí tá rolando e tá batendo dinheiro.
É, o fato de ninguém lembrar quem é Peter Parker não impede que o Peter Parker exista.
Sim, que tem uma conta gorda.
Mas assim, eu concordo que eles simplesmente ligaram foda-se pra essa questão, né? O Homem-Aranha, ele não precisa trabalhar, o dinheiro chega nele e ele consegue viver essa vida que a gente achou que ia ser uma vida, né, inicial, do Homem-Aranha cria, vamos dizer assim, mas não é. Ele é um Homem-Aranha que não se preocupa, os problemas do Homem-Aranha são outros, o boleto não é um deles.
Exatamente, o problema dele é social, é social.
Eu acho meio triste porque isso é uma parte tão interessante do Homem-Aranha que faz ele diferente de tantos outros heróis, sabe? Esse Homem-Aranha do Tom Holland não é assim.
É, não, eu sei, eu acho um pouco
e nunca vai ser, porque essa era a única chance dele ser assim. E aí, quando não teve JJ Jameson, o que eu entendo que não cabia nessa história, mas pra mim fez falta.
Mas tem menção, né? Tem mençãozinha do Clarim Diário em recorte de jornal. Tipo, o Clarim Diário existe nessa realidade, mas eles só não mostraram o JJ.
O JJ existe nessa realidade, ele apareceu já.
O Kingpin também, que tem lá numa hora na rua, aparece um pôster rasgado do prefeito e tal, do Kingpin da série, né, do Demolidor.
É, a prefeita que
entrega a chave pra ele é a mesma que tá no, na série do Demolidor.
Eu senti falta de ter o JJ Jameson, porque eu acho que a dinâmica do cara ficar acusando... Só que nessa história, as pessoas não se importam mais com o JJ Jameson, que tá falando e tá gritando o Olavo de Carvalho no final da carreira.
Porque todo mundo ama o Homem-Aranha já.
Exatamente. A cidade ama o Homem-Aranha.
A cidade ama o Punisher, maluco. Porque o Punisher tá andando...
Mano, isso aí me deixou triste, mano. O Punisher
Eu acho que a cidade simplesmente ignora que é a existência dele. Vai que se a gente ignorar, ele não atira em ninguém, né? Se eu não estiver olhando pra ele, ele não existe.
Não, eu acho que o grande mérito desse filme, na verdade, essa crítica do Load e tal...
Load tem uma lista, não é só uma crítica, não.
Não, ele vai puxar a lista aí, mas o meu ponto maior é o seguinte, eu acho que a bilheteria tá aí pra dizer, né? Tipo, a galera tá indo no cinema, bateu o recorde, já fez um
milhão. Não, peraí, Marcelo. Calma. A bilheteria tá aí porque todo mundo tá carente de filme do Homem-Aranha.
Ah, não. Que isso? Vai tirar o mérito da bilheteria? Ah, Load.
Não é isso, Load.
O que eu quero dizer é, esse é um filme, o Dave sempre falava aqui, pô, há muitos anos, pô, vai precisar fazer pós-graduação pra assistir filme da Marvel, vou precisar fazer a puta que pariu pra ver o filme da Marvel. Esse filme da Marvel, tudo bem, pra você se apegar, você precisa conhecer a história dele com os amigos e tudo mais, apesar que o filme vai apresentando com vários flashbacks e tudo mais, mas assim, ele é autossuficiente, você não precisa saber a história pregressa do Punisher, aquele aposta daquele filme que eles fizeram agora recentemente do Punisher.
Sim. Não lembro que filme é esse, não.
Cinco minutos do Punisher, né? E a gente falou no Nerdcast sobre esse filme aí, que talvez o Punisher com o Homem-Aranha fosse a parceria que esse Punisher precisava pra ganhar um fôlego na Marvel.
Ah, eu vou falar uma parada polêmica aqui. Esse Punisher... Foi um respiro de alívio no Punisher do Betro,
cara. Foi.
É um alívio, cara.
Porra, eu achei esse Punisher... Porque, assim, ele tem o alívio cômico, que é legal, funciona com a dinâmica do Homem-Aranha. Mas ele deixou de ser aquele Punisher, que a princípio era legal, de ser só aquele... Não. Sabe? Ele superou isso. E ele passou a ser um Punisher até mais estrategista. Porra, eu achei muito maneiro ele ter um monte de armadilha no covil dele. É. Coisa que ele nunca fez. Se fosse o Punisher da série, ele estaria lá dando tiros maluco, que nem o Lô, gritando, dando machadadas agora. E eu achei legal mostrar isso. Eu achei legal, no final do filme, ele falou, fudeu, eu não posso entrar nesse campo de energia que eu vou ficar paralisado. Pegou um sniper, exato, foi pra cima do prédio pra tentar resolver de outra maneira. Eu achei legal, cara.
É, eles trabalharam muito bem. Sim, muito bem,
personagem. Foi legal.
Eu entendo que o Lode não gostou, entendo. Não, mas entendo, ele ficou legal e eu acho que a química dele com o Homem-Aranha ficou muito legal, cara.
Ficou, pô, achei que funcionou demais.
Mais nesse filme.
É que o Load tá pré-diabético, né? Então a gente tem que...
Não, eu gostei do Punisher. É que no começo ele ser muito um alívio cômico me incomoda, porque eu gosto do Punisher porra louca, que ninguém confia.
Ele não é assim nos quadrinhos quando ele tá com outros super-heróis.
Não é isso, eu não acho que ele é um alívio cômico sozinho. Eu não acho isso.
O ponto do Load tem lógica, obviamente, porque esse Punisher é esse que ele tá descrevendo. Foi vendido pra gente até semana passada com a série dele lá, daquela série que ninguém gostou. Né, do filme, né, na verdade. Uhum. Então, esse é o Punisher que a gente conhecia até então. Que é esse cara, porra louca, que quer matar todo mundo. E ele continua querendo matar todo mundo. Ele não tá se omitindo disso, não. Ele tentou matar a Jean Grey lá. Mas eles meio que ajustaram esse Punisher pra esse filme e, puta, eu achei que foi bom.
É assim, porque o Homem-Aranha e o Punisher, a primeira aparição do Punisher, né, ele caçando o Homem-Aranha, aí tá com uma sniper, sabe, ele caça ele com uma sniper na própria capa da revista, achei maneiro, ele acaba dando tiro no Homem-Aranha, né, que era pra matar a Jean Grey, mas aí ele entrou na frente, tipo assim, tudo isso rimou muito com os quadrinhos, de todas aquelas cenas que estavam reproduzindo capas de quadrinhos clássicas, que eles fizeram em câmera lenta, etc. Então, eu achei que esse filme, o que eu adorei nele foi que ele me pareceu uma edição mensal do Homem-Aranha, que tem uma história que eu acho legal, que nem toda a história é meio small potato, e que eu acho legal, desde o primeiro filme do Tom Holland, que a trama era o Abutre tá roubando e fazendo mercado negro de arma de alienígena depois da Batalha de Nova York. Achei esse um excelente plot que amarrava com o MCU e não era o cara de, sabe, plot de destruir o mundo, era só um cara vendendo armas ilegalmente, roubando dos Vingadores. Cara, o perfeito, tipo assim, apesar dele ter costas quentes com o Tony Stark, foi a historinha Small Potato, o primeiro filme, sabe?
Sim, sim.
Eu adorei esse termo. Foi a melhor coisa que a Viúva Negra Nova veio fazer no filme, foi falar essa piada do Small Potato e Big Potato.
Você tava falando da participação do Justiceiro, a participação dela eu achei muito legal também.
A Viúva Negra, a nossa querida...
A Helena.
Helena. Helena Belova. Nova, eu acho que de todas as falhas que a Marvel cometeu nesse período pós-Endgame e tudo mais, de a gente não saber quem são os Vingadores, de um Shang-Chi aparecer há 5 anos atrás e nunca mais ter retornado e tudo mais, com ela, eles colocaram ela, tipo, beleza, tem no filme da Viva Negra, aí ela aparece na série lá do Gavião, que tem a menina, como que ela fala? A
Kate Bishop.
Isso, ela foi aparecendo em momentos e nesse filme também ela aparece como uma pessoa relevante ali, que acho que quando a gente assistir ela, que ela vai participar, né, no, agora no Doomsday, a gente vai ter pelo menos alguém ali, além do Thor, pra se apoiar, tipo, eu acho que
a gente sabe pelo menos alguma coisa sobre a personalidade dela, a gente sabe alguma coisa sobre a utilidade dela dentro do universo.
E com a interação que ela teve com os outros heróis também, né, Kat? Que isso é muito importante pra fazer os Vingadores, essa interação. Porque hoje o Homem-Aranha, cara, eu tava lembrando, vendo o filme, cara, faz 10 anos que ele apareceu e roubou o escudo do Capitão América lá no Civil War. O Tom Holland já é da velha guarda aí do MCU, né, cara? Então, tipo...
Tá velho já, né?
Tá velho. Mas ela interagindo com ele, eu achei muito bom, cara. Achei, assim, é de leve, você também não precisa saber de nada dela, assim. Ah, ela é só uma pessoa fodona aí espiando novos Vingadores e
pá. Sim, sim. Sim. Pô, não tem nada mais intimidador que você entrar na banheira com a Florence Pugh, né? Não tem. Tem um certo CEO de uma certa plataforma de streaming, que eu não vou citar diretamente, porque eu não quero queimar pontes, que falou assim, as pessoas não querem mais ir ao cinema, as pessoas querem ver o filme em casa. E aí, neste final de semana de estreia de Homem-Aranha, foi recorde atrás de recorde. Não só pelo próprio Homem-Aranha, que levou gente pra caralho no cinema, mas por conta de Odisseia, que ainda está levando gente pra caralho no cinema. Então, esse final de semana, especificamente, que juntou a continuação da estreia de Odisseia com a estreia de Homem-Aranha, foi uma das finais de semana mais relevantes e expressivas em termos de bilheteria, de ocupação de sala, da história do cinema. Então isso já é uma parada muito foda, porque a gente tava todo mundo, caralho, vai acabar o cinema, o que vai acontecer? E não, as pessoas estão querendo ver esses filmes no cinema. Aliado a isso, e isso é uma parada que é muito maneira nesse filme, assim como é muito maneira no Odisseia. Os filmes estão sendo feitos de verdade. A gente consegue perceber a humanidade nos filmes, é menos CG, é menos macacão cinza com um monte de marcação, e é mais coisa de verdade acontecendo. É. Tanto no Odisseia, que a gente viu um monte de coisa, é boneco gigante, é dublê enterrado na terra.
É o golfinho, fala aí do golfinho.
Golfinho, exatamente, golfinho real.
Um monte de coisa, mas no filme do Homem-Aranha também. Não, e a própria roupa do Homem-Aranha, cara.
A roupa do Homem-Aranha foi foda.
Tá muito maneira.
Foda. A roupa ter dobra, ter textura.
Não, a orelha. Você vê a orelha dele.
Sim, por aí. O olho...
Cara, poder ver pano na roupa do Homem-Aranha, gente.
Caraca, sabe o que eu achei muito maneiro? Quando eles dão um close no olho da máscara e a gente vê os olhos dele através do branco. Foi a primeira vez.
É a primeira vez.
Isso foi legal pra caramba, porque tem uma pessoa ali, não é um boneco, não é um...
Legal.
Por isso ficou muito maneiro, cara.
E é foda, você vira o rigzinho, a câmera que foi usada pra fazer essa cena?
Não, essa é de dentro, né? Porque eu tô falando de fora da máscara.
É, quando você tá vendo de fora.
É que dá pra ver a transparência. Esse tipo quando você encontra um boneco da Carreta Furacão, entendeu?
Mas tem a câmera de dentro da cabeça, né? Meio Tony Stark ali, que é uma câmera colada, né?
Que faz sentido por causa do olho.
Esse final de semana foi muito foda. Esses finais de semana, pra que viu esses dois filmes, né? Porque é isso, cara. É o cinema de verdade, com efeitos práticos. As cenas lá, que são um puta fanservice, mas que são legais, né? Que recriam a capa dos quadrinhos, elas foram feitas de verdade.
É.
Elas foram filmadas a 420 FPS. É um super absurdo slow motion. Pra pegar aquele momento do frame que encaixa perfeitamente. E era o Tom Holland fazendo, cara. Fazendo aqui. Ele tem muita, né, expressão corporal. Ele consegue controlar o corpo dele, né? Nesse malabarismo com corda.
Isso, elogio o Tom Holland. É isso mesmo.
Já falaram da cena, né? De fazer o swing.
Caralho, tem uma cena no final. Ele tá lá no prédio e o tentáculo vai, a galera do tentáculo vai atacar ele.
Porra, é lindo.
Porra, essa cena é muito foda.
E eles pulam. Não, e ele mesmo fala ali, nossa, isso é muito legal.
É muito legal, é muito foda, maneiro.
Cara.
E eles pularam mesmo. Era a equipe de dublê do Jack Chan, ele é o dono, sei lá, não sei o que que. E eram, os caras estavam todos pendurados por cabos, fazendo a cena, cara. Isso é foda, cara. A gente tinha perdido isso. Era um bando de boneco. E a gente tá tendo isso de volta, cara. Isso tem que ser muito valorizado nesse filme. É.
Mas o que você tava falando do uniforme também, com questão da cena, se eu não me engano, é a volta dessas teias com relevo. A gente não tinha isso desde lá da época da trilogia do Sam Raimi. Esse relevo que faz o corte no uniforme de preto ali, tá ligado?
Uh-huh.
Nas teias. Isso é muito foda.
E é maneiro porque o uniforme, se você for ver os detalhes, né? Ele se inspira, né? Como ele fez esse depois do último filme, em que ele encontra os dois outros Homem-Aranhas, ele se inspira nesses uniformes deles, né?
Sim.
É a textura que tinha no do Tobey Maguire, o tamanho da aranha, sim, que era do
Andrew Garfield.
Então, tipo, é legal ver essa inspiração dessa da construção, porque de todos, ele era o único que não tinha construído a roupa de Homem-Aranha. Sim. Ele tinha só aquele macacãozinho com a máscara, tipo, inicial. Ele nunca tinha feito a roupa do Homem-Aranha
dele. E sem falar também que lembra muito as artes do Alex Ross também, né? Tinha muita coisa ali que me lembrava a máscara, os cara, olhos.
Marvel, então, era igual ao Marvel. O filme, ele traz essa parada dos quadrinhos, mas traz uma linguagem de videogame fortíssima, ah, cara.
Total,
tipo,
total igual ao videogame.
O diretor assumiu que eles estão puxando parada de videogame mesmo.
Eles fizeram um monte de movimentos iguais a movimentos do Homem-Aranha da Sonic, além do ataque especial de teia, né, que ele sai jogando teia pra tudo quanto é lado, etc.
A mecânica de prédio em prédio, de balançar na teia, foi muito.
A briga no telhado era idêntica, do arrancar o canhão do tanque, então, tipo, vários movimentos.
Não, aquela parte que ele tá monitorando qual que é a distância do pulo que a Jean Grey dá de uma mente pra outra, tipo, que fica o rastreador e os metros ali, entre uma e outra, o fato dele ficar vestido de uniforme completo,
isso é
conversando
foda.
Com a polícia, conversando com a galera, é muito bom isso, cara. Sim. Eu tava na San Diego agora, na semana passada, e eu fui num bar, tinha um cosplay de Wolverine, que eu falei, cara, muito foda. O cara tava no bar, ele parecia The Boys, assim, ele tava com as luvas, ele não tirou as luvas pra comer e beber, ele tipo, ele era um Wolverine, tá? Isso é muito foda no The Boys, né, que os caras ficam de luva atuando e tal, e eu vi esse cara e falei, caralho, que foda, o cara tá no personagem mesmo. E esse Homem-Aranha, ele é tipo assim, ele não tira, literalmente ele entra lá na banheira com a
máscara.
Isso é muito bom. Cara,
é muito maneiro. Ele entra na banheira com a Florence Pugh. Eu acho que é sempre importante reforçar isso.
Mas isso é legal, porque nos outros filmes a gente sempre tinha aquela parada do contrato de ficar aparecendo a cara do ator, né? O Tobey. Vários arrumavam sempre um jeitinho de tirar a máscara e mostrar o ator. Nesse eu achei bem legal, que ele fica a maioria da parte do tempo do filme de máscara. E tem uma parada que eu percebi, que eu não sei se eu tô ficando maluco assistindo o filme. É um elogio, tá, galera? Fica tranquilo aí. Quando ele começa a ter aquele momento dele elevar o poder dele, ou parecer que ele vai se transformar num monstro, a maioria da parte do filme ele fica metade preto e metade claro, assim, não sei se vocês perceberam isso.
Sim, sim.
O corpo inteiro dele meio que fica sempre uma parte no escuro e a outra parte mais clara. Nossa, e aí conforme ele vai se adaptando, vai ficando mais claro o uniforme pra gente, assim, sabe? Vai ficando mais vivo, assim. Eu achei isso bem maneiro, mano. Tá vendo como dá pra elogiar também coisas boas?
Aí, Lode, é isso, Lode. É isso que vai te curar.
Esse filme prova o que o David comentou aí da questão da galera ainda quer ver o filme no cinema, que o Homem-Aranha é o herói mais popular do mundo. Pode falar o que vocês quiserem aí.
Não, hoje é.
E o Tom Holland é o Homem-Aranha mais popular de todos, né? Eu amo os outros, mas ele é o maior Homem-Aranha de todos os outros, maluco.
Esse quando a gente saiu do cinema, tinha uma mãe... Coitada da mãe. O nerd aqui nos Estados Unidos, ele é muito... Porque ele é muito... ele é too much.
Sim.
E ele vai muito além do que eu recomendar socialmente. E aí a mãe tava empolgadíssima, tinha saído do cinema, e a filha dela devia ter, sei lá, uns 7, entre 7 e 9 anos. E ela tava pedindo pra filha tirar a foto dela. E ela tava fazendo a pose lá do Homem-Aranha, sabe qual é? Só que ela tá toda errada, toda troncha. Mas assim, esse é o nível de empolgação que as pessoas estavam saindo da sala de cinema que a gente tava.
É, foda.
Galera, a gente foi ver domingo, a gente nem foi ver na estreia, porque nem consegui. Eu falei, vou ver domingo que vai estar um pouco mais tranquilo de achar lugar. A galera tá saindo de tirar foto com um pôster do filme, fazendo pose de Homem-Aranha, com o dedinho, sabe qual é? Do Xuxa Satanista, sabe qual é?
Meu Deus.
Não, tinha
mas
um
eu
cara.
Acho que, mas eu acho
tinha
que um essa cara. É a coisa massa, né?
Sim!
É a cena clássica de Homem-Aranha no filme e fora do filme também. Todo mundo sabe quem ele é, todo mundo é apaixonado por ele. Ele é, de fato, o amigão da vizinhança dentro e fora do cinema. Eu acho que esse filme aqui, cara, foi muito isso.
Você descreveu que era a filha de 7, 8 anos que tá tirando foto da mãe.
Isso, a mãe
não era
que tava
a mãe
lá,
a filha.
Né?
É, exatamente. Essa...
Envergonhando a filha, isso.
Tinha um cara que ele foi comprar lá no nosso stand e ele tava de full Homem-Aranha. Ele tava, inclusive, era o Homem-Aranha do Tobey Maguire, a roupa dele, assim, né? E aí, ele não tava conseguindo desbloquear no touch o celular pra pagar a peça do Homem-Aranha que ele queria comprar, porque ele tava com a luva. E pra tirar a luva, ele tinha que tirar...
A roupa toda.
A roupa
Nossa,
toda.
Nossa, que merda.
Ele falou, eu não vou tirar reconhecimento aqui, que eu não vou tirar minha máscara, porque eu sou Homem-Aranha. Tipo, ele tava... Ele tava no personagem. Aí ele falou, pô, pelo amor de Deus, vocês guardem aqui, que domingo eu compro da vitrine, que era a última peça lá, né? Ele falou, ó, se acabar o que tem no estoque aqui, guardo do display lá que eu pego. E domingo, no fim da feira, ele voltou pra comprar a peça, tipo, e ele não tirou, ele tava com o cartão físico na mão.
Caraca, que irado. Eu espero, foda, no mínimo, Marcelo, foda, no mínimo que você tenha dado um descontinho pro irmão.
Não, não dei também, desconto, né? Porque...
Aí, ó.
Não, ele tem computador em casa do Tony Stark,
ele era o Homem-Aranha, cara. Ele tava fodido.
Não, mas eu não sei.
Tem muita coisa que eu gostei do filme. Essa relação que eles colocaram do Homem-Aranha com a Jean DeWolf, que é uma personagem clássica dos quadrinhos, que não tinha aparecido em nenhuma adaptação ainda.
Peraí, quem?
Ela é a policial.
A policial.
Isso. Ela já tinha aparecido em algum lugar?
Eu não lembro.
Não, também não lembro, não.
Eu não lembro dela, não. Porque ela, essa atriz, eu conheci ela em The Bear, né?
Não, então,
The Bear,
cara, exatamente o estilo de direção desse filme, principalmente até nos créditos finais, ele tem muita pegada do The Bear, de ficar mostrando pedaços da cidade, tipo...
Sim. Eu achei a direção desse filme espetacular. Cara,
o diretor é muito bom.
Eu saí do cinema, fui seguir o cara, porque eu falei, cara, o cara mandou muito
bem. Ele é
bem.
Muito bom.
Aquelas cenas, eu tenho certeza que ele deve ter assumido isso em algum lugar, que as cenas do início da Jean Grey, controlando as pessoas com aquele jump, né, com aquele pulo que ela dá entre as pessoas pra controlar a consciência delas, aquilo é chupado, a referência absurda do filme Fallen, do Denzel Washington.
Cara, aquele do Denzel Washington.
Tem a cena específica que o Homem-Aranha tá no meio da rua e as pessoas ficam andando de um lado pro outro e ela vai trocando e eles ficam meio que se circundando ele.
Falando com ele.
Cara, essa cena é igual. Igual o filme do Denzel. E essa cena é irada nesse filme. E ficou irado. Assim, eu não vejo como um demérito, não. Achei maneiro ele pegar essa referência e trazer pra esse filme.
Acho que a diferença é que no filme do Denzel, eu acho que o cara tinha que encostar na pessoa pra...
Isso, nesse não necessariamente encostar. É. Mas eu achei muito maneiro como eles fizeram pra demonstrar fisicamente que a consciência estava pulando, né, de uma pessoa pra outra. Não usou nenhum efeito visual, nenhum efeito especial. Era só expressão corporal e foram, eles contrataram uma pessoa lá que era especialista em expressão corporal e eles criaram esse, sabe, esse movimento, esse de jogar a consciência e ficou maneiríssimo, cara. E
já,
cara,
virou meme.
Parada que é bem... pra fazer essa cena grande, assim, de dizer, ah, você. Primeiro você tem esse tremelique e depois passa pra fulaninha. E quando você faz isso, você tá virado pra esse lado porque essa pessoa vai estar em canto tal.
Kátia, às vezes, na abertura do Nerdcast, a gente não consegue seguir a ordem, né? Você imagina esses caras aí.
Porra, é isso, cara.
10, 15 caras pulando, porra.
Não, mas a galera tá fazendo vídeo de meme, de trend. A galera fazendo, sabe, os amigos na rua, tudo, tu, sabe? Tá vendo direto. A galera gostou disso.
Tem uma parada que eu achei muito foda, que é um detalhe, que é, tipo, você tem duas maneiras de fazer esse salto, né? Que é como nessa cena, que é ela sendo circundado, que ela não pula de um pra outro. Ela, tipo, meio que caminha de um pra outro. Ela entra devagar. E aí, quando ela tá numa fuga, quando ela tá correndo dele, você vê que ela vai realmente pulando de um pra outro, né? E, então você fica visualmente...
O movimento corporal da pessoa é maior, né? Proporcionalmente maior.
Exatamente. Visualmente, você tem a diferença dela tá correndo de um corpo pra outro, pulando de um pra outro, ou entrando só em um e outro.
É, esse vale lembrar que esse diretor, que a gente tava, caraca, esse diretor foi muito bom, o cara se garantiu demais, é o diretor de Shang-Chi.
Exatamente.
Oh, mas a gente elogiou o Shang-Chi aqui também, né? Não...
E do Magnum, da série Magnum, que também é boa pra caramba. Ele foi
cara, um porque dos eu falo isso porque eu adorei Shang-Chi, adorei. E aí foi um filme que todo mundo meio que cagou, assim, ninguém tá nem aí pra Shang-Chi. Não, e aí, cagou, porque né? Começou... Mas não é só isso, entendeu? Porque foi passando o tempo e o pessoal foi vendo muita coisa ruim da Marvel, ficou uma coisa tipo assim, ah, tudo que saiu da Marvel é ruim. Então...
Mas Shang-Chi foi bom.
Gente, Shang-Chi é muito legal.
Não, sim. É legal, mas eles esqueceram o Shang-Chi, eles não trouxeram mais ele em momento nenhum. A gente não sabe nem o que ele tá fazendo.
Mas assim, independente da relevância dele ou não no MCU, o diretor é bom, o elenco foi bom, o filme foi bom. E aqui, o diretor voltar aqui brilhando desse jeito, caraca, o que ele fez com esse filme foi lindo. Porque a gente tá falando dessas cenas e tal, que elas são um negócio gigantesco e é uma coisa muito Marvel, né? Essas grandes cenas, esses grandes setups e tudo mais. Mas, brother, os momentos muito íntimos do Peter Parker são muito bem dirigidos. O Tom Holland nesse filme, ele foi muito bem dirigido. Cara, aquela cena que a Jean Grey entra na cabeça da MJ, a Zendaya foi bem dirigida demais ali. Foi um dos melhores momentos de personagem dela. Esse cara dirigiu demais esse filme, a galera atuou demais.
Eu não te amo, eu não te conheço.
É, muito foda.
Porra, que dor! Que dor!
Muito foda, cara.
Mas
assim, não que seja difícil você ter química com a sua esposa, que você é recém-casada, e ela é a Zendaya, né? Mas ainda assim foi muito
Mas difícil. Essa cena é legal também, porque lá no começo do filme, o Lápide, ele pergunta do Homem-Aranha quanto tempo ele vai demorar pra cair, né? E ele tá jogando. E é a mesma cena, só que com a Mary Jane e ele pulando pra salvar ela. É o mesmo lugar.
É, exato. Muito bom. Aqui nos Estados Unidos, quando a gente vê no cinema, a galera muitas vezes é vocal. Assim, quando tem alguma coisa acontecendo na tela, a pessoa reage falando, não só, sabe, fala, né? Expressa com palavras. E nessa cena, quando eles se beijam, fica todo mundo, E aí, quando a Mary Jane revela que ela é a Jean Grey, teve um cara lá atrás que falou assim, damn! É muito bom.
Mas é porque foi muito bem construído. É, assim, o Rex é falaria mesmo que ele sacou aqui, se ele tivesse entrado. Ele fala, mas assim, eu acho muito difícil alguém ter se ligado, porque tinha o lance lá dos 10 metros, ele escapou, e aí ele deixou o cara no helicóptero, foi pegar ela na casa dela, e, enfim, teve um tempo e demorou, e foi muito bem disfarçado, então foi uma quebra ali, foi meio que um twist, né, naquele momento.
Eu acho que eles fazem isso em vários momentos do filme, eu acho que é uma das coisas mais legais, é que eles pegam os clichês, eles colocam toda a preparação pro clichê, e depois eles não entregam o clichê, mas eles não fazem também de um jeito, vamos subverter as expectativas de um jeito nada a ver, entendeu? É isso aí, é pegar e dizer, existe esse clichê de que a menina vai encontrar o cara, e na hora que ela sentir o beijo dele, as coisas vão voltar, as memórias vão voltar, porque eles se amam de verdade, é o beijo do amor verdadeiro.
Clássico de
Disney. E aí acontece e não acontece isso. Do mesmo jeito que depois, mais pra frente do filme, tem aquele lance de, ele esqueceu a carta atrás, ela vai achar a carta, então quando ele voltar, ela vai falar com ele, vai ficar, meu Deus, quer dizer que eu te amava durante todo esse tempo, e eles vão voltar a ficar juntos. Ela acha a carta, ela lê a carta, e eles não voltam a ficar juntos, então eles pegam todo o setup do clichê, e na hora que eles vão entregar o que todo mundo tá esperando, eles dizem assim, pô, isso aqui não faz sentido com as regras que a gente estabeleceu até agora.
E eu vi uma influenciadora também falando desse diálogo depois do beijo, e ela tava ressaltando assim, obrigada aos roteiristas por terem trazido sensibilidade e humanidade pro herói do filme, que é, ele fala pra ela, olha, quando você tava possuída aí pela Jean Grey e tal, eu achei que era você e a gente se beijou.
Eu beijei de volta,
mas eu não sabia e eu queria que você soubesse. E aí essa professora tá falando assim, gente, isso é muito bom que um herói diga esse tipo de coisa, porque ele tá falando sobre consentimento. Ela não lembra, então ela não sentiu, não era ela e etc e tal, então, mas era o corpo dela ali e ela merece saber. E ele explicou, ele foi 100% transparente, honesto com ela, e ela falou assim, não precisava estar no roteiro isso. Normalmente, qualquer outro filme, simplesmente, beleza, ela não tava ali, mas aconteceu, etc. E ignoraria qualquer tipo de sentimento dele, achar importante dizer pra ela isso. Olha, eu sei que não era você, mas isso aconteceu e eu queria que você soubesse.
E isso é tão importante hoje em dia, principalmente num momento pós-obsessão.
Exatamente. Eu tava pensando nesse filme também.
Exatamente.
Porque eu fiquei realmente assustado com a quantidade de pessoas que não veem o cara como vilão nessa história. Então, tipo... esse detalhe do Homem-Aranha é muito importante mesmo.
Mas tem um detalhe também de direção que é muito sutil, mas é maneiro, que é porque como que ela achou a carta do Homem-Aranha? Logo que ela chega no Corvo do Justiceiro, ela fuça nas paradas. Ela já mexe nas fotos do Justiceiro, pergunta se aquele é a família. Tipo, ali, você já mostra que beleza, ela vai fuçar nas coisas e é isso aí. Você já determinou no começo da cena que ela tende a fuçar o que tá rolando ali e aí, consequentemente, ela achar a carta ali depois, não é tão do nada assim, né? Então...
É bem construído, porque ela convence ele a sair.
Não, e um outro detalhe que a gente tava falando do Justiceiro aqui, um detalhe de roteiro que é genial, na minha opinião. Porra, beleza, PG-13, Justiceiro, em quem que ele vai atirar? Porra, ele vai atirar no Hulk.
Exato.
Ele vai atirar na cara do Hulk.
Atirar pra caralho no Hulk, gritando... Aquela que ele vem puxando ele de câmera lenta.
É maravilhoso.
Cara, essa cena é muito foda. O Aranha puxando ele por baixo do Hulk e ele atirando na cabeça do Hulk. O Hulk pulando. Cara...
Cadê essa estátua, Marcelo?
É bonito demais, meu. Go home, Frank! Todo esse momento de respiro do filme, que é essa parte na base do Justiceiro, é excelente, cara. Tipo, desde as armadilhas que cai uma bigorna gigantesca.
É irado.
É muito irado. Tem uma hora que eles já estão conversando a mocota e o Justiceiro vira e fala, eu vou pôr uma calça. Tipo assim.
Exatamente.
Muito foda.
E ele fala pra não mexer no Chile.
Ficou muito bom. Não, e ele fala, cuidado com as claymores, que são aquelas minas, né?
Minas de proximidade.
Eu não quero ficar pegando os pedaços de vocês aí durante...
por duas semanas.
É legal porque ele sacaneia o Homem-Aranha. Falou, eu não imaginava que você fosse cair nessas armadilhas.
Eles estão conversando e aí ela tá deitada, né? Tem uma cortininha e ele tá sentado fazendo lá o inibidor dele e tudo mais, né? Mexendo ali. E eles têm um diálogo, Mary Jane e Peter, né? Tipo, muito bom. É lógico, a Kate falou aí, eles têm química, eles são marido e mulher e tal, mas os dois atores são bons, o texto é muito bom. É
a direção foi muito boa. Sim, foi muito boa. A direção
é boa, o jeito que eles dão risada, tipo...
foi um momento sensível, né, aquilo ali.
As perguntas que eles fazem um pro outro ali.
Então, mas esse é um outro acerto que existe nesse filme, que, assim, claro, que bons atores não precisam necessariamente serem amigos de longa data ou casal pra, né, trazerem isso pra tela, né? Mas ele é, obviamente, todo mundo sabe, ele é esposo da Zendaya, e ele é amigão do John Bernthal, né?
É, eles são muito amigos.
A fita teste que o Tom Holland mandou pra Sony, Marvel, pra ser o Homem-Aranha, foi o John Bernthal que filmou. E depois ele pegou a câmera, virou, o Tom Holland filmou o John Bernthal.
É, e o John Bernthal que deu a... Ele falou assim, que você não começa a cena dando uma pirueta, aquela tua pirueta, e ele começa a cena dando pirueta na parede, e ele começa a falar, e foi o John Bernthal que deu essa
e ideia. Assim, a dinâmica deles de ficar discutindo, assim, gesticulando, cara, é muito boa, bom. Cara.
Eu mostro ele na câmera de segurança de longe lá, só gesticulando, que nem dois italianos.
Tá me mostrando os dois.
Falando, eu falei assim, caralho, isso é a essência do Homem-Aranha. E como o Punisher é tão diferente, a gente sabe, os personagens de quadrinhos são diferentes se eles estão solo, se eles estão com um grupo, né? O Batman solo é diferente do Batman com a Liga da Justiça. O personagem, a dinâmica do personagem é diferente. E o Punisher é a mesma coisa. Então, os personagens de quadrinhos também funcionam com a dinâmica. Ele pega emprestado um pouco, né? De uma dinâmica que faz fluir melhor. Então, eles são ótimos, porque é aquele negócio, ele vai falar palavrão, aí o Homem-Aranha joga teia na cara dele. E é Jack Sparrow e o Orlando Bloom lá.
Não, é Wolverine e Deadpool. No mal comparando, é um Wolverine
e
Deadpool.
Era isso. Tipo, o cara todo estragado e o cara mais certinho, etc e tal.
É diferente justamente por causa disso, porque ele é muito fofinho e educado e o filme é PG-13 e aí o Justiceiro é muito mais ranzinza e cabeça dura. Então, essa dinâmica dos dois serem opostos funciona muito, mas também narrativamente funciona muito, porque dentro da narrativa desse filme, eles são iguais. Uhum. Eles são duas pessoas sozinhas, sem ninguém. Exato. O Justiceiro é a pessoa que esse Homem-Aranha vai virar se ele conseguir fazer o que ele tá tentando fazer o filme inteiro. O Justiceiro tá precisando de alguém pra ele poder tratar e ter um carinho como família, porque ele tem essa sede de ter laços, né?
E a discussão que os dois têm, em que o Justiceiro vira pra ele e fala, cara, eu não tô aqui por escolha, eu não tô aqui porque eu decidi, eu tô aqui porque eu sou isso. Você tem opção,
é uma coisa,
você
tipo,
tem uma escolha.
É um conselho que ele precisava dar pra alguém e é um conselho que esse Homem-Aranha precisava ouvir. A única pessoa que é maior autoridade possível pra falar isso aí é ele. Sendo que esse Homem-Aranha tá morrendo de medo de ter qualquer tipo de laço, de amizade ou qualquer coisa do tipo, porque ele tá com medo de perder pessoas. Então ele precisa de alguém que ele gosta o suficiente pra estar ali, conta o suficiente se alguma coisa der errado, mas ao mesmo tempo não é alguém que ele tá com medo de colocar em risco e acabar perdendo e tal, porque ele não quer ter esse peso psicológico aí de ser um super-herói. Mas cara, foi tão bem feito, a dinâmica funciona bem meio que em todas as camadas do filme. Não é fácil fazer isso em roteiro.
Agora ficou na minha cabeça essa cena dos dois ali conversando isso e o Batman da série animada cantando Solidão no fundo.
Essa cena aí, um balancinho lá do Bruce Wayne.
Do Bruce Wayne, ele cantando Solidão.
Sabe uma coisinha que me incomodou, eu não sei se incomodou vocês, mano, mas é uma coisinha boba, talvez, né? A Mary Jane resolveu o superaquecimento do bagulho que o cara tá usando e o cara criou aquela ferramenta do zero, eu fiquei, pô, mano, vai falar que ela é
força. Não, mas, isso é uma parada que, tipo, científica, o cientista que criou, às vezes, alguma coisa, tá tão preso, às vezes, na forma como ele criou, que pequenos detalhes ele não vai ver. Então, uma pessoa com uma visão de fora pode olhar aquele mesmo problema e resolver. Isso pra qualquer coisa, não só pra parte científica, pra texto, pra qualquer coisa que você tá construindo,
isso é verdade,
ou criando.
Isso é verdade. E é o menor dos problemas,
chega...
né, cara? É. Ele pega uma tecnologia do Hulk, aí ele diz, ah, e se a gente fizer? Aí ele joga várias coisas. RNA e não sei o quê, e tipo, genetic coding, blá, 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 blá. E o menino pega e diz assim, não, criei aqui, negócio universal, tá de boa.
Mas isso é um problema que eles abriram pros próximos filmes, principalmente pros filmes do X-Men, então, que ele criou o colar inibidor
é o problema,
de genosha, né?
É. Exato. Esse filme traz coisa pra caralho. Além, claro, de já trazer a Jean Grey, ele traz muito muita coisa pro universo dos X-Men.
O colar inibidor é uma parada sinistra no universo dos mutantes e tá aí já.
Na hora eu pensei no Oppenheimer, quando ele vai conversar com o Albert Einstein, foi tipo o Peter indo conversar com o Bruce Banner, e aí o Albert Einstein falando pra ele, cara, você tem noção do que você tá fazendo? Você pode dar merda.
É bem isso.
E aí depois ele cria, tá ligado? A bomba. E aí é o Peter criando o colar inibidor no futuro, falando, meu Deus, o que que eu fiz?
Então essa parada. Vamos falar do elefante ruivo na sala. Esse filme é tão foda, e eu achei que tudo que tirou a identidade do Homem-Aranha, que tipo assim, meio que entrou de gaiato de roteiro de MCU, é assim, diluiu algo muito especial, que é o mundo do Homem-Aranha. Eu achei que a Jean Grey, é legal que ela é a Jean Grey, é legal que ela vai ser a Jean Grey, que legal a gente ver um pouco desse passado de Grey, mas assim, não no filme do Homem-Aranha, cara, não.
Então, mas
não
eu...
Não gasta esse então, um terço de filme com isso.
Eu acho que vocês têm um apego às histórias do Homem-Aranha e ainda não aceitaram, mas tem, cara, que aceitar.
Mas, Dave, não é ter que aceitar, sabe por quê? Porque não é assim que você tem que fazer a história igual do quadrinho, etc.
Não, quase... mas é que eu tô, essas filmes de Tom Holland não estão naquele universo do Homem-Aranha isolado.
Mas os caras têm IP pra caralho de Homem-Aranha pra trabalhar e é tudo muito legal. E aí, o que eu vou dizer que o Load tava certo no início, pra mim, esse filme, o problema dele, ele é lindo, ele é foda, ele é divertido, é Sessão da Tarde do caralho, a melhor mensal que você leu naquele mês. Mas ele não é uma graphic novel, que nem é o segundo filme do Homem-Aranha, do Sam Raimi. Entendeu? Que você lembra que tem um arco inteiro, pessoal, do Homem-Aranha, que é o foco da história.
O Homem-Aranha 2 continua sendo o melhor filme da história do Homem-Aranha.
É porque tem gente que tá falando que esse filme é tão bom ou melhor que o Homem-Aranha 2.
Então, mas aí, ó, tem gente que tá falando que esse filme é o melhor filme do Homem-Aranha e tem gente que tá falando que esse filme é uma merda.
Não, isso
aí. Então a gente tem que achar a média ponderada.
Exato, exato. Hoje em dia é tudo 880, né, mano?
Vocês estão querendo dizer que o copo tem que estar cheio pela metade?
Ele tem a parte de baixo e a parte de cima vazia. Só uma barriga cheia no meio.
Eu resumi esse filme pra mim, não sei se provavelmente vocês não vão concordar, né? Mas talvez entendam. Eu falei que o filme da trilogia do Sam Raimi, Homem-Aranha 2, é um americano, sabe?
Um americano? Como assim um americano?
O lanche americano, que vai presunto, tomate, queijo.
Lanche é o que?
Você precisa de uma analogia pra analogia do Lowe.
Um hambúrguer, gente. Vocês não comem o pão de sal.
Pão francês. Seis, pô.
É que pra mim, lanche é uma refeição, então.
Americano é café com água, Lodi. Americano é expresso com água.
Os carioca aqui não tem essa referência, Lodi.
Os caras estão
não tem essa referência, não. Tem essa referência, Marcelo, não. Obrigado. O filme do Sam Raimi é um americano e esse novo do Tom Holland, pra mim, é um pão com ovo. Não quer dizer que é ruim. Não, calma.
É bom.
Do Sam Raimi tem alguns ingredientes a mais, que é o presunto, o tomate e o queijo.
Primeiro que você escolheu péssimos exemplos de sanduíche. Péssimos exemplos de sanduíche.
Um filme do Andrew Garfield, que sanduíche ele é?
Nossa, mano, ele é um pão com manteiga pra mim. Ele é um pão com requeijão, vai.
Pô, eu gosto de pão com manteiga pra caramba.
E a Gwen Stacy desse filme é um pão com nada, pão seco.
Caraca, é mesmo. Esse filme, o último filme do Homem-Aranha que a gente fez foi quando teve o rage da Gwen Stacy lá daí. Não foi.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, I'm going to say yeah. Não dá, cara, não dá, é uma som, não dá, essa é uma som. Deixa eu terminar o meu ponto, só pra dizer o que me incomodou, e pode ser que não tenha incomodado vocês, mas que tenha incomodado outras pessoas também. Que é o seguinte, de verdade, o Homem-Aranha é uma IP foda demais. Ele tem um mega universo, tem um monte de vilão ridículo e sub-heróis ridículos, etc e tal. Não quer dizer que a gente tem que ver tudo na tela, etc. Mas assim, ver o desenvolvimento da Jean Grey nesse filme, que tem tanta riqueza e teve momentos tão fodas, é como se a gente estivesse vendo um filme dos X-Men e vendo o desenvolvimento do Duende Verde. Entendeu? Tipo, beleza, é o MCU, os mundos se misturam, a hora ele tá brigando com o Hulk, junto com o Justiceiro. Isso tudo super funciona bem, porque a gente vê isso nas quadrinhos também da Marvel o tempo todo. Mas, eu acho que pelo fato dela, a gente sabe que ela não é uma vilã, que ela é uma heroína.
A gente quem?
A gente que conhece quadrinhos. Pois é, a Piccola não sabia nem quem era Jean Grey.
Exatamente, esse é o meu ponto.
Então, mas eu tenho uma pergunta pra vocês aqui, vou fazer a pergunta individual pra vocês antes de você continuar. Você é leitor de Homem-Aranha, Jovem Nerd?
Não, mais, mas
não, mas você foi.
Que eu mais li na vida. Certo.
Load, você é leitor de Homem-Aranha?
Sim.
Carlos?
Sim.
Catiuxa?
Não atualmente.
Mas já foi super leitora ou...
Não, já fui leitora de Homem-Aranha, mas muito mais de X-Men, né?
Marcelo?
Nos anos 90.
Mas você era mais leitor de quê na sua história?
Não, eu lia muito Homem-Aranha. Eu lia anos 90 e lia muito.
Então, pra mim, que não sou leitor de Homem-Aranha, esse filme funciona, eu não vou dizer 100%, mas é um ótimo filme. E pra mim, sou ele leitor de X-Men. Eu gostei da Jean Grey. Eu achei maneiro. Assim, eu entendo que a Jean Grey dos quadrinhos, dos X-Men, de todo lugar, é outra. Mas eu achei muito maneiro o desenvolvimento desse personagem, sim, mas como esse mutante foi introduzido.
Imagina que um terço do filme do Wolverine solo, novo, foda que você quer ver, ele está desenvolvendo vendo o cara do universo do Homem-Aranha. Você fala assim, caralho, tem Omega Red, tem Silver Samurai, tem Cyber, tem Lady Death, tem, sabe, tem um milhão, não tô falando só de carteira de vilões, mas de histórias, tem Wolverine e Caolho, então, tem Badripo. Aí você fala assim, puta, os caras pegaram um terço do filme,
mas essa comparação
outra parada pra não dentro.
Funciona, porque eu já aturei muito filme ruim do Wolverine. Muito. Eu tô escaldadaço.
Não, mas, gente, não é só isso. A gente tá há muito tempo falando como é legal quando eles desenvolvem o vilão. Caraca, como é legal quando desenvolvem o vilão. Só que acontece que não vai continuar sendo uma vilã e acontece que é uma personagem extremamente relevante do que é, vamos ser sinceros aqui, a melhor propriedade intelectual da Marvel, não, sem comparação. Desculpa. Não,
eu concordo, mas olha só. Gosto de
você, é carro-chefe da Marvel pros próximos anos.
Esse arco da Jean Grey, eu particularmente achei excelente.
Num filme do X-Men.
Não, não, peraí.
Cara, terminar o filme, chutando o cu. Ela terminou o filme chutando o cu do Professor Xavier. Já não existe mais. Já não existe mais Professor Xavier, cara. Oh. O poder dela já tá muito mais absurdo.
É verdade.
Vai ter que ser nerfada. Aí, vai ser nerfada, Marcelo. É muito cedo pra ver.
Calma,
sabe?
Não,
é não, isso, sabemos, não sabemos, não sabemos. Ah,
cara, vai ser sim.
A gente sabe quem é Jean Grey. Eles não falaram de X-Men, eles não falaram de mutante, eles não citaram a palavra mutante.
Eu sei, eu sei.
Eles não botaram a musiquinha dos X-Men igual eles fizeram em algumas outras propriedades. Então, assim, é a Jean Grey, que tem a irmã lá, botaram a irmã dela e tal, não sei o quê.
E ela é excelente, essa garota, puta merda, cara. A série é
excelente.
Eu queria que ela fosse a Rachel Summers até agora, mas, mas ela é excelente.
O ponto é, tem muita gente que sabe quem é a Jean Grey, mas desses mais de 1 bilhão de bilheteria aí, também tem muita gente que não faz ideia que é.
Às vezes nem sabe que é o Homem-Aranha.
Aí tá perdido demais. Aí, realmente, o cara caiu na sala de cinema. Pelo
amor de Deus. A pessoa vai ver esse filme aqui, é colorido.
Você nem vai saber, vai achar que é um Deadpool diferente. O cara que sabe quem é Deadpool não sabe quem é Homem-Aranha, caralho, mano.
Não tem como. Esse desenvolvimento, pra mim, ele foi tão legal que ele funciona bem porque você se importa com a menina. Tipo assim, ela é a vilã do filme, mas ela não é uma pessoa ruim. Então, a redenção que acontece na história, e pra mim foi brilhante aquela cena da Tia May lá. Achei foda pra caralho. Sério?
Mano, eu não gostei,
eu
mano.
Eu achei foda pra caralho.
Eu achei maneiro. Porra, eu gostei. Sabe,
mas não tem, mas Marcelo, não tem desenvolvimento suficiente pra aquela cena com a Tia May ter um reflexo emotivo na personagem da Jean Grey que a gente viu nesse filme.
Por que não?
Porque a gente só viu uma cena da irmã dela sendo sequestrada e ela ficando pra trás.
Não. Claro que tem. Naquela cena que ela tá com a irmã dela,
a mãe
tem
com a criança.
Um momento que ela olha uma mãe e uma criança e eu fiquei muito esperando. O tempo inteiro, quando a irmã dela saiu, eu fiquei, ela vai entrar no corpo dessa criança, porque tudo que ela quer é sentir que tem uma mãe.
Eu também imaginei isso.
Então, gente, mas sabe o que que é? Esse não é o filme dela, é do Homem-Aranha, brother.
Ah, mas aí você tá...
Você vai ter que desenvolver um vilão.
É o filme do Homem-Aranha. Sabe o que que é? Eu não tô achando ruim essa história, eu achei maneiro. Sabe por que que a gente não tá vendo a MJ ser mais desenvolvida? O Ned, que são... Os caras têm muita química, cara. A gente tá vendo desenvolvimento de outra franquia dentro de... Eu acho isso ruim pro filme do Homem-Aranha como um todo, porque ele, sozinho, através do teste do tempo, ele não vai ser uma graphic novel. Ele vai ser a metade de uma mensal. É isso que eu tô querendo dizer. Os filmes do Sam Raimi são todos graphic novels, velho.
Ele não teria que desenvolver um vilão pra essa história? Ele teria que desenvolver um vilão. Ele teria que perder tempo pra desenvolver a história de um vilão.
E que tal desenvolver um vilão que tivesse a ver com o Homem-Aranha? Com o problema que ele tá tendo agora. Só que não. O vilão que tem dentro dele é uma porra de uma mudança genética que é meio Venom, que ele fica meio super poderoso, meio mal. E aí, tipo assim, é mais um tema que eles trazem no filme, que, beleza, aí é dele, ele que tá sofrendo isso, etc. Mas assim, pra que que aconteceu isso? Tipo assim, de verdade, em termos de transformação do personagem.
Pra ele não precisar mais de armadura.
Não é ele que tava sofrendo isso. Tem uma frase de diálogo que a Mary Jane fala, tipo, ó, oh, desde que eu tô com você, pra mim você tem sido um cara normal. O estado de espírito emocional dele que ele tava vivendo,
exatamente,
tava causando essa alteração.
É o isolamento que ele se
auto-impôs. Não é uma parada do nada.
Isso, isolamento.
E é o oposto do que acontece no filme do Sam Raimi, do segundo filme do Sam Raimi.
Aí você tá maluco.
Na qual ele se torna só o Peter Parker pra perder o poder. Nesse filme, ele faz o oposto. Ele abandona a vida de Peter Parker pra ser o Homem-Aranha. Então, é meio que um paralelo ao contrário do filme do Sam Raimi 2.
Só que ruim, lá, né?
Não, cara, é diferente. É outra
pegada. Mano, não. Toda vez que alguém trazer Homem-Aranha 2, eu vou ter que relembrar cenas do filme aqui, porque eu vi tanto esse filme, cara. Homem-Aranha 2, o Peter, ele trabalha na pizzaria, ele tenta namorar com a Mary Jane, ele tá cuidando da tia dele, ele estuda e o Dr. Cornos dá comida de rabo nele que ele não tá indo bem, e ele ainda é o Homem-Aranha. Ele faz cinco coisas, cinco
artes diferentes. Até o ponto em que ele surta, abandona o manto de Homem-Aranha pra tentar ser só o Peter Parker. E perde os poderes.
E o que que acontece?
E dá merda.
Não dá merda. Ele vai num doutor, porque ele acha que ele tá começando a passar mal, e o médico fala pra ele, Peter, às vezes essas coisas que o seu amigo tá sofrendo, não é genética. Tá aqui dentro da sua cabeça. E aí você tem um arco inteiro entendendo que ele tá em conflito de autossabotagem, que ele tá querendo muito ser só o Peter Parker, não tá conseguindo balancear a vida dele. Nesse filme a gente não tem essas discussões. É só ele ficando com o olhinho preto, bolado. Você acha que ele vai virar uma aranha mutante? Ele não vira. Ele fica pegando coisinhas ali, falando, ai meu Deus, eu vi a Mary Jane beijando
o cara. O Lodge não vai ficar satisfeito. Mas, até cara, o Homem-Aranha pagar o seu primeiro boleto.
Não, é isso. Olha só. Mas aí isso tudo vira. Olha, gente, mas é muito triste. Porque o Lodge não tá errado nesse track. Porque aí isso tudo vira. Em vez dele lidar com os problemas, não, vira um MacGuffin, que ele tem que criar um objeto pra botar na porra. É mais, assim, e é legal que pelo menos o Hulk fica assim, tem certeza que você...
E aí no final ele decide que não precisa disso.
Eu sei, mas aí, presta atenção, cara. O pior de tudo é que agora esse MacGuffin que ele criou vai gerar um genocídio mutante, brother. Que triste que o Peter Parker e a Mary Jane criaram isso.
Gente, vocês ficam falando Mary Jane.
Ah, cara, não é Mary Jane, mas é, né, Catiuxa? Não, mas assim, que triste, assim, quando você vê lá os mutantes genoxas, tudo com um monte de colar inibidor no pescoço, etc. Assim, aí, ó, isso aí é Peter Parker que criou essa merda.
Não, mas peraí, aí você tá julgando o filme, botando uma crítica em cima dele, se você nem sabe se vai ser isso que vai acontecer.
Eu não sei, mas como eu não posso supor isso, sendo que eu estou vendo todos os ingredientes no meu prato?
Cara, advogado do diabo, isso aí, tu também sabe que vai ser usado, Marcelo, né?
A parada é destruída no final, aquilo é o seguinte, a única coisa que isso fez foi dizer que essa tecnologia existe.
Os caras pegaram a parada, eles têm as informações do dispositivo. Ele não, só porque você pisou em cima não significa que ele deixou de existir. A informação tá lá.
Ele fala isso. Ele diz assim, agradeça ao seu amigo Homem-Aranha por isso aqui existir.
É, exato. Isso é uma questão. Mas é que nem criar um avião e depois usar pra transformar em caça.
Não, eu sei, mas é tipo assim, caralho. Eles têm o poder de não escrever o Peter Parker criando a porra do colar inibidor de genoxa.
Não, então o Alexandre odeia o Santos Dumont, David.
Deus tem o poder. Não é Deus, não é o ser onisciente? Aí ele decide criar o ser humano filha da puta? Então Deus criou o ser humano filha da puta de propósito. É a mesma coisa que aconteceu isso.
Meu Deus, aonde chegamos?
Não. Alguém falou assim, o Peter Parker vai criar o colar inibidor de genoxa.
É que ele não viu a frente, ele não viu o problema que poderia ser.
Não, eu tô falando do personagem, tô falando dos roteiristas, brother. Eles sabem o que tá à frente.
Mas a gente,
eles
mas fizeram eu acho que...
mesmo assim.
Não, mas isso tá lá de propósito, é isso.
Então, achei...
Tem um objetivo.
Caralho, pra quê? Por que que não faz o Bolivar Trask criar essa merda toda, junta?
É, o Miltic lá, que é o vilão.
Quem cria os colares inibidores é um mutante. É tipo, o Forge é um dos responsáveis, tem vários personagens ali que vão trazer isso.
Eu sei. Não, esse vai ser um drama futuro do Homem-Aranha. Assim,
mais uma vez, a gente tá vendo aqui iniciação de universo dos mutantes num filme do Homem-Aranha, cara. Sabe, o filme do Homem-Aranha que tinha que estar desenvolvendo Miles Morales, mais um filme que os caras não vão lá, cara.
Eu acho que o garotinho que aparece ali dando tchauzinho pra ele no hospital é o Miles Morales.
Mas aí isso não significa
todo
nada.
Todo filme tem uma... Tem o Gambino no primeiro filme fala que eu tenho meu sobrinho, o Miles, sei lá o quê.
É, que é aquele garoto agora que apareceu nisso aí.
Então, eles estão há quatro filmes, sei lá, dando essas diquinhas.
A criança não cresce, cara.
E essa criança não cresce, brother.
A Mary Jane se formou, né, cara?
Pô, se formou e o menino tá lá na barriga da mãe. Já vão nascer Hexa, meu Deus, calma.
Eles então, não vão passar drama. Esse manto. Os caras já falaram que tem cinco filmes de Tom Holland então, pela frente. Cara,
mas é um drama esse.
Nossa, tem mais um ainda.
Tipo assim.
Mais um não. Mais cinco.
Ô, Lodge, o Tom Holland é dono da Sony.
Sony.
Caralho.
Não, o Alexandre, olha só, o filme acabou de bater 1 bilhão.
Porque é um filme incrível. Você viu o meu drama, Marcelo? Eu amei o filme, mas eu também odiei. Que merda!
O negócio dessas mutações dele, o que eu achei mais interessante, que eu vi gente criticando, mas apressadamente, dizendo assim, ah, porque o cara tá tendo problema de tá mega estressado, aí ele vê, tipo assim, a solução é criar um inibidor, né? Como se tivesse fazendo um paralelo de, ah, então toma remédio, tá estressado, toma remédio. Então, em vez de consertar o sistema que deixa você estressado, você fica no sistema estressado.
Em vez de fazer terapia, Alexandre.
Meio isso. Mas eu entendi que essa retórica é combatida pelo próprio filme no momento em que o Bruce Banner fala, pô, mas assim, você quer regular, você quer tirar a parte que você acha ruim pra deixar só a parte boa? Mas como é que você vai separar que você não sabe que você tá querendo inibir algo que tem que ser expressado, né?
Isso.
É. Então eu achei que o filme combateu bem isso, porque no final ele mesmo fala assim, não, eu vou controlar sozinho, eu sou os dois. Uma forma de você materializar essa coisa dele ser uma pessoa civil, o Peter Parker, ele ser o Homem-Aranha, o super-herói, etc e tal.
E, cara, quando ele fala eu sou os dois e prende todos os ninjas...
Caraca, é foda essa cena.
Na explosão de teia lá, é foda pra caralho.
É foda.
É o especial do jogo, né, que ele joga.
Puta, ele dá um especial, exatamente.
Mega especial, essa.
Farmou aura.
Tem uma coisa maneira.
Olha isso.
O que eu achei... Eu vou nerdolar demais agora, tá? Mas, assim, vocês vão entender o propósito. É só filme super-herói, então foda-se que eu vou falar. Mas assim, pra mim, assim, se o Tobey Maguire, ele tinha as teias orgânicas. Beleza. Você estabeleceu isso desde o início, a mutação aconteceu e ele sempre foi assim, beleza. Eles fazem piada lá, depois quando eles se encontram. E aí os outros Homem-Aranha são, né, o cartuchinho, que é o clássico que o Peter Parker produzia, etc. Beleza. Se você nasce como um Homem-Aranha, tendo os lançadores de teia nos pulsos organicamente, beleza. Agora, você começou a ser Homem-Aranha com o negócio no pulso, que, obviamente, é do pulso, porque é como ele se balança e tem que ser, né, num lugar prático, etc. E aí, quando você começa a desenvolver mais as mutações de aranha, por um acaso, sem nenhuma relação com absolutamente nada, os lançadores de teia orgânicos nasceram no mesmo lugar que saem as teias que são do mecanismo que ele criou, que tá no pulso porque é prático, entendeu? Então, tipo assim... Porque, então tinha que ter nascido a porra da glândula de teia na bunda.
É, eu tinha certeza, então, cara, que ia acabar aí. Mas assim,
então o Tobey Maguire tinha que jogar teia pela bunda.
Não, Carlos, porque eu tô falando aqui uma forma... Você não entendeu, Carlos? Pera aí, você caiu na primeira armadilha mais fácil que todas as galinhas de Angola caem.
Caralho. Quando...
chamou de galinha. Porque o Tobey Maguire faz parte desse universo.
Não, Carlos, tô falando de você escrever, você como roteirista. Quando você escreve que nasceu nos pulsos, organicamente é uma coisa. Quando você diz que nasceu nos pulsos por acaso, sendo que ele já usava os pulsos exatamente no mesmo lugar onde ele não tem que mudar nada da dinâmica dele pra lançar teias. Você entendeu? Que não tem nenhuma conexão.
Então é isso que tu quer dizer quando tu fala que quer o filme inteiro do Homem-Aranha, ele aprendendo a usar a teia pelo pulso.
ele quer virando...
Não! É só não ter teia orgânica, gente! Porque ele ter teia manufaturada por ele mesmo, isso engrandece a inteligência do Peter Parker como cientista, que ele é.
É, mas isso sempre foi uma crítica até, inclusive, do Aranha do Sam Raimi, né? Que é, tipo, a gente sempre falou sobre isso, né?
Então, mas aí ele define que, no início, elas saem dos pulsos porque elas saem dos pulsos e pronto. Agora, vamos dizer que fosse o contrário. Carlos, faria sentido se fosse o contrário. Ele começou com teias orgânicas nos pulsos, aí ele usa e tal, aí as teias acabaram, aí ele tem que fazer... Tô falando que o filme tinha que ser assim, não. Só tô falando que se fosse o contrário, faria mais sentido. Ah, agora eu vou criar uma parada pra substituir as teias que eu perdi. As teias saíram do meu pulso, então eu vou criar uns cartuchos no pulso.
Não, mas você não sabe, elas podem sair de qualquer lugar, mas como ele tá acostumado ali, pra ele saiu ali. Mas se ele quiser, igual a Jean Grey, quando ele liberar o poder, ele solta de onde ele quiser, cara.
Ah, eu tô pronto pra um Homem-Aranha que solta a teia pela bunda. Verdade.
Tranquilamente. Inclusive, ia ser mais fácil pra ele carregar a Mary Jane.
Ah, os braços ficam livres, né?
Com os dois braços livres, exatamente.
Exato.
Ele só vai ter que ficar de cabeça pra baixo.
E ele nem ia precisar falar corta a teia, porque ele ia cortar com a bunda, inclusive.
Imagina a cena final dos ninjas.
Nossa.
E agora imagina ele ter uma vontade assim de ir no banheiro, ele vai correndo pro banheiro.
Aquela cena que ele explode, e que ele explode no beco.
No beco.
Seria no banheiro, seria no banheiro.
Mas essa parada da teia tem uma parte muito maneira do filme, que a Jean fala pra ele, né, ó, os caras têm uma arma especial pra lutar contra você, sim, né, tipo assim, pra destruir a sua teia. Eles estão...
Você é o próximo.
Exatamente, você é o próximo, né, então...
Caso você não ande na linha, né?
Exato.
Em cima disso que o Carquinho falou, né, de eles já estarem criando a parada pra controlar os superpoderes e tal.
Porque essa organização, né? ela apareceu pela primeira vez, né, ela é uma organização que já tá sendo construída no Homem-Aranha, que ela aparece pela primeira vez no primeiro filme do Homem-Aranha, né, ela é que faz toda, movimenta toda a motivação do vilão do primeiro filme. O Abutre lá, o Michael Keaton, ele era o cara que tava recolhendo a tecnologia, e aí esta empresa, essa organização de Damage Control, chega e fala, agora não é mais você que vai fazer isso, somos nós.
É, exatamente. Small Potato.
Depois, eles passam e vão também prender o Homem-Aranha no segundo filme.
Small Potato.
E pegar toda a tecnologia dos drones do Stark.
Que cara tá viciado na batata,
pelo amor de Deus. Small Potato. Aí, depois, eles aparecem na She-Hulk, onde é a prisão.
Super Small Potato.
Onde tá o Abominável, onde tá vários outros super vilões.
Você precisa melhorar o seu tempo, Carlos, assim, onde você tá gastando ele, assim.
O Carlos vai no quilo e só pega as batatinhas pequenas. Pega o purê, Caquinho. Pega o colherona de purê.
Pega o purê, é foda.
Mas aí é só filé. No aquilo a gente só pega carne. É,
olha, aí sim.
Olha a estratégia.
Rapaz. Você pega purê de batata no aquilo, Marcelo, você tá maluco.
Não, eu tô zoando, era uma piada aqui.
Tua sogra prega arroz, 2 quilos de arroz. 200 reais de arroz.
O filme, ele já tá construindo o DOD, né, o Departamento de Damage Control, que já tá virando o Departamento de Controle de Mutantes, né, isso já tá totalmente construído pro futuro. O Metzger, que é o Milchek lá do Ruptura, ele é um vilão dos X-Men, ele é um cara que é líder de uma organização anti-mutante nos quadrinhos, né, então eles já estão construindo que essa organização vai caçar mutantes.
Eu vou trazer um fun fact aqui. Vocês sabiam que a Sadie Sink, que é a Jean Grey, né, que a gente tá falando aqui, a ruiva lá do Stranger Things.
A Max do Stranger Things.
Isso, a V-Max.
V-Max. Sabia que é V-Max porque é Vecna e Max?
Caraca. Caraca! Puta merda. Então, ela, não sei se vocês sabem, ela tem 24 anos hoje em dia. Uhum. A atriz que faz a irmã dela no filme, que se chama Olivia Beaufort, ela tem 16 anos.
Caralho!
Ela parece mais velha.
É? Ela parece bem mais velha.
Fun fact pra vocês.
Caralho, porra. Meu Deus. Hollywood é cruel, né, mano? Não,
eu só quero... O mundo é cruel, cara.
Eu só quero saber quem vai ser o Ciclope, porque escalaram a Samara Even de Emma Frost, malandro. E a Jacede Sink já de Jean Grey. Então, esse Ciclope tem uma responsabilidade
aí. A gente sabe que vai ser um homem feliz, né?
O nome que tava circulando, que eu tinha visto, era o Michael Bradway.
Ah, eu fiquei meio triste que não vai ter a Cynthia Erivo de Tempestade já. Eu já saquei que não vai ter, porque esse elenco de X-Men é todo novo, né? Todo galera teenager, tá praticamente, né?
Ah, é.
Tem que ser. Pô, Tempestade podia ser... É, não sei se essa é a atriz que o Dave falou, aquela que fez o filme com o Leonardo DiCaprio.
Ela que fez a Elphaba.
A Elphaba do Wicked.
Ah, eu tô falando daquela que fez o... Como é o nome do filme do Leonardo DiCaprio lá, que ganhou o Oscar lá?
Batalha Depois da Outra.
Isso, aquela mina lá.
Ah, ela também é excelente. Ela é também excelente, é verdade.
Ela ia ser muito brava, hein, mano, se ela fosse.
Os X-Men vão ser todos super jovens.
Né? Eu acho que X-Men ganhou com esse filme mais do que Homem-Aranha. É isso.
Cara, a bilheteria... Não, a bilheteria é incrível. Eu tô falando da franquia. Tipo assim, é o desenvolvimento do personagem, entendeu?
Eu entendo o teu ponto, mas é porque eu acho que é um argumento tão complicado, porque assim, a gente vive na realidade em que existe o MCU e os filmes da Marvel são interligados. Tipo assim, é o que eles fazem.
É, não, eu concordo. Esse é um ponto muito importante porque é o que diferencia essencialmente os filmes do Homem-Aranha, do Sam Raimi, dos filmes atuais, porque os filmes do Sam Raimi, eles eram independentes. Esse Homem-Aranha nasceu dentro do filme da MCU, roubando o escudo do Capitão América.
Eu entendo totalmente a frustração. Se a gente vivesse em um outro universo em que eles vão começar a trabalhar as propriedades intelectuais da Marvel separadas, que pra eles seria até uma solução, depois de tudo que aconteceu com o MCU nesses últimos tempos, aí beleza, acho que essa discussão faria sentido, mas agora, cara, assim, tudo é muito interligado. Dado que é tudo muito interligado, pelo menos que eles façam um bom trabalho com algumas coisas. Eu tenho tenho vários problemas com essa Jean Grey aqui, mas assim, a Sage Sync ficou muito boa.
Vários? Vai tomando.
Assim, peraí, antes
tá vendo,
de
entrar vai apertando todo mundo da Jean Grey,
só pra comentar aqui.
Aperta que reclama.
Quais são os problemas da Jean Grey?
Gente, não é que eu tenha achado ela ruim, eu achei que a Sage Sync foi muito boa, e assim, eu tive um luxo que foi, eu não vi nada de propósito pra eu chegar no filme sem saber de muita coisa, então eu não sabia que a Jean Grey tava lá, não fazia a menor ideia.
Ah, mas a
quando foi acontecendo o negócio e ela surgiu, eu fiquei, caraca, a Jean Grey, foi irado. Mas, brother, eu acho que tem essa coisa da Marvel pegar essas personagens que são muito poderosas, colocar o poder delas pra escalar muito e colocar elas pra fazer uns negócios muito questionáveis sem necessidade. Caraca, por que que a Jean Grey chega no primeiro filme dela e ela deixa um idoso ser atropelado por um carro no meio de Nova York de graça?
Obrigado.
Pô, não precisa disso, entendeu?
Talvez porque ela tem 24 anos e ela é mais nova que a irmã de 16. Isso fudeu a cabeça dela de um jeito.
Isso é uma coisa que estraga a cabeça.
Talvez porque ela esteja sozinha no mundo e a irmã dela foi sequestrada e ela quer vingança.
Vingança. Como diria Stallone Cobra, ela é imatura, sabe qual é?
Imatura.
Ela é, mas ela, de fato, é um personagem...
Ela é imatura, mas não é um cocô.
É, mas
não,
ela é um personagem muito imaturo, de fato, assim.
É um pouco cretina.
Ela tá vivendo um drama que é o drama essencial dos mutantes, que é essa parte do preconceito, né, de não poder existir, né, que é um drama do nosso mundo como um todo, né?
Da própria família, né? Que ela...
Exato, que ela fala que a mãe abandonou e tal. E isso desperta uma raiva nela, que às vezes ela não se importa com as consequências dos atos dela, porque o objetivo dela era muito específico. Tanto que ela é sádica com Peter Parker quando ela faz aquele negócio de fingir que a Mary Jane lembrou dele e depois fala, olha, eu tô aqui e não tem nenhuma memória sua na cabeça dela. Não tem nada, tá vazio. Não tem Peter Parker dentro aqui. Ela é sádica nesse momento com ele. Mas é porque eu acho, na minha percepção, que o mundo maltratou ela tanto que ela não tá se importando de maltratar de volta.
O Aranha tá do lado do grupo que sequestrou a irmã dela. Tipo assim, até aquele momento, o Aranha era da contenção de danos na cabeça dela.
Não, ele era de fato, né? Ele trabalhava junto.
Exatamente. E o grande lance pra mim de ser a Jean Grey é que se não fosse a Jean Grey, se fosse qualquer outro personagem aí que o Alexandre tá falando, ah, puxa um personagem que tem no Lord of the Rings. Tipo, se fosse qualquer outro personagem, a gente no final ia estar com o Justiceiro. Mete uma bala na cabeça dessa filha da puta. Só que nesse filme a gente não tinha que estar com o Justiceiro, a gente tinha que estar com o Homem-Aranha. Porque a gente não quer que ela morra, a gente quer que ele traga ela de volta, né? Que ele, como que fala? Ele...
Passou o discurso redima, no jutsu, né?
Que foi o poder que maior dele no seu filme anterior.
E ela tem que fazer a redenção. E aí, pra mim, é brilhante, porque quando ela não, no começo do filme, ela não consegue entrar na cabeça dele, e ela dá um upgrade lá depois, e ela vira e fala, ah, meu irmão, agora eu consigo entrar na sua cabeça, você acha que você é quem? Aí ele falou, então entra aí. Entra aí então, filha da puta.
Foi foda, essa cena foi maneira.
E aí, cara, quando ela entra, e a conversa que a tia May tem com ele, e aí, de repente, ela vai tendo com ele, e ela troca de lugar com ele, e entra
ela. É muito
ela,
bom aquilo, cara. Nossa,
todas é muito as bom. Falas que a tia May fala, tipo, pro Peter, servem pra ela e batem nela de uma forma bizarra. E aí ela fala, a tua diferença é que eu não tenho ninguém. E o Homem-Aranha fala, você tem a mim? Ah, meu irmão,
nossa, puta
que pariu,
eu não consegui, sabe por quê?
Ah, Lodi, vai com o problema, vai. Vai lá com todo.
Tem um pôster nesse filme que quando ele apareceu e eu vi, eu falei, nossa, vai vir isso. Tem um pôster do Naruto no filme.
Olha isso.
No quarto.
Eu reparei, eu pensei no Lodi na hora.
E aí eu falei, eles vão meter o discurso. Porque o diretor, ele tá colocando várias referenciazinhas. Quando eu vi essa cena, eu falei, tá aí, Naruto conversando com o Gaara. O Naruto nunca pega os vilões e dá um jeito. Ele sempre convence no discurso, tipo, não, você é igual eu, não vai pra esse lado. Não, mas fica olha, comigo.
Pra trazer a geração do anime.
Oh, mas isso foi o filme anterior. Toda a jornada do Homem-Aranha no filme anterior foi exatamente pra aprender essa lição.
Ó, vou falar aqui as aspas que o Lucas não conseguiu participar. Então eu vou ler as aspas dele aqui, que eu falei, mano, vou ler essas aspas.
Lucas inutilismo, né?
Isso. Ele falou assim, que a gente tava falando sobre isso, né? Do discurso e tudo mais. Não aguento mais filme se resolvendo em sessão de terapia. Numa memória póstuma ainda. Mas não é forçado não, relaxa. Quero porrada. Fica aí essas aspas aí.
Caraca, profundo, hein? Achei profundo.
Caraca, a gente...
Bom, mas esse filme...
O que não faltou nesse filme foi porrada.
Exato.
Exatamente. É, porrada pra caramba.
E acho que o Lucas precisa fazer terapia.
Depois dessa... depois dessa, assim, é melhor se inscrever na terapia mesmo.
Exato. Pô, cara, eu tô com ele. Pô, só ficou ali no discursinho no final, mano. O Justiceiro teria que ter pegado a bala e acertado nos dois logo de uma vez, logo, então.
Cara, o filme tem altas cenas de ação. Esse filme não carece de cenas de ação.
Eu acho.
Pô, as câmeras girando com ele,
cara, é foda é demais,
bom.
Cara.
É muito puta bom. Puta que pariu. Esse... Aí, e eles trouxeram a câmera de volta um pouco, aquela câmera de first person, meio que grudada no corpo dele, que tinha nos filmes do Andrew Garfield, né? Que foi a inovação dos filmes do Andrew Garfield. E eles trouxeram e misturaram com todo o rolo. Então, eu achei que em termos de ação, de balançar... Porque isso não é novo mais, gente. Olha só, o que o Sam Raimi fez em 2002 foi um milagre, que não existia nada parecido em termos de filme super-herói, do dinamismo que é o Homem-Aranha se balançando pelos prédios de Manhattan, sabe? Hoje em dia, é carne de vaca. A gente nem liga mais, porque isso é super comum. A gente, né, tá acostumado a
ver. Mas eles conseguiram fazer o balanço e ser diferenciado.
Exatamente. Era isso que eu ia fazer. Essa é a conclusão. Conseguiram inovar, fazer uma mudança de dinamismo, de ter um monte de ângulos diferentes, de mudar a câmera, sobe, vira de casa pra baixo com ele, vira de novo.
É, não só isso, ele fica lá, web off.
Porra, ele desligando, tem que falar pra Tateia desligar e ligar, é muito bom.
A cena dele carregando a MJ depois isso? daquela decepção toda e tal, não sei o que, aquela cena, aquele silêncio meio, né?
E ele falando baixinho.
E, tipo assim, não é nada novo? Pô, ele conseguiu trazer o peso emocional da cena e colocar nisso que não é nada novo e ao mesmo tempo colocou a expressão deles, aquele silêncio meio sem graça dos dois. E... excelente direção. Maravilhoso o filme em termos de ação.
O peso emocional desse filme é o maior de todos que teve agora do MCU, do Homem-Aranha. Eu achei até mais pesado emocionalmente do que o anterior, que tem a morte da tia May.
Acho que sim, Caquinho. Acho que concordo também, cara. A morte, né? Mas, pô, aquele momento que ela fala, e depois que termina, ela fala, ele fala, sinto muito pela sua irmã. Ela fala, sinto muito pela sua tia.
Porra, isso é muito foda.
Isso foi muito lindo.
Eu achei muito bonito mesmo, realmente.
Esse filme é muito sensível, cara, e eles não ficam cortando o tempo inteiro esses momentos de sensibilidade pra colocar alguma coisa pra deixar o clima leve o tempo inteiro, sabe?
Apesar, Kati, que as piadas, meu, aquela piada do que ele tá atrás do aranha, ah, eu sei onde você tá. Aí ele, como que você sabe onde eu tô, o Jusceiro? Eu tenho meus meios. Aí ele tá no aplicativo do Ned.
Exato, muito bom. excelente. Esse momento o roteiro brilha demais, cara.
Tiozão, cara, ficou muito fofo.
Brilha, ficou muito bom. Porra, e ele montando o Lego vestido de Homem-Aranha na casa dos dois lá.
Ai, cara, aquilo... Pô, então, ótimo. Isso aí não é só um momento de comédia, entendeu? É um negócio tão especial. É um filme tão desgraçado, a situação dele é tão desgraçada, e quando ele senta ali com os amigos dele pra, tipo, fazer nada, sabe? Você dá uma respirada tão grande. Eu adorei aquela parte.
Não, e o fato de não ter essa amizade, tipo assim, ele não ganhou nada nesse filme, né? Ele deu algum passo pra ganhar, né?
Tá falando ganhar o quê? Ganhar dinheiro? Ganhar...
Não, ganhar...
Ganhar amigos.
Ganhar vitória
contra o Homem-Aranha, o personagem.
Ganhar o amor dela?
Não, eu acho que não, cara. Ele ganhou sim.
Não, os amigos, os
amigos. Ele recupera ganhar os amigos, companhia, não, né? Como eles eram antes, mas ele é meio que ele faz novos amigos.
É, porque ele tava isolado, né? Sim, a Katiusha falou isso anteriormente. Ele tava num isolamento absurdo, que tava fudendo ele, a cabeça dele.
É só no final que eles se cumprimentam e aí tem a conexão, mas é no final.
Então... Não, mas ele ganha, ele tem um convívio com eles, ele é aceito por eles.
Sim. Essa cena dele sentado construindo, montando Lego, já é uma amizade ali. Ali já é esse começo, já é essa construção. E ela mesmo fala, você pode contar pra ele vai aguentar, ele vai entender, né? Então, tipo, ali já tava aberto pra isso.
A piada, né? A piada da teia. Meu, pô, tem aquela hora que ele tá soltando a teia orgânica pela primeira vez, ele quer vomitar.
Não, é muito maravilhoso essa cena, cara, dele fazendo ânsia de vômito com a teia orgânica, é bom demais.
Você imagina o quanto mais a gente poderia ter disso se os X-Men se desenvolvessem no filme dos X-Men.
Eu vou usar o que você falou pra mim anos atrás. Você está tropeçando numa linha. Tipo, você tá apegado numa parada que não tem nem cabimento. Tipo, o filme é bom.
Sabe o que eu tô apegado? O fato de que esse filme é o Cable e os X-Men dentro desse filme são um vírus tecno-orgânico dentro do Cable. Então ele tem que fazer um puta esforço pra conter aquilo ali dentro. Imagine se o Cable fosse full Cable, que a gente sabe o que é
por causa do X-Men. Tá, mas eu vou trazer um fanfic.
Então é isso, fanfic. Imagina se esse filme fosse full Homem-Aranha.
Outro fun fact. O roteiro original desse filme, primeiras versões e tal, tinha multiverso, outra vez.
Meu Deus.
Deus me livre. Tinha os outros lá, o Andy Garfield e o...
Tinha de novo.
Meu Deus, de novo.
Já traz eles de novo.
E tinha Venom.
Meu Deus do céu, mano.
Não deseje.
Ih, rapaz. Não pode desejo. Já vi Obsession, não pode fazer desejo. Pai.
Não deseje. O filme 100% universo Homem-Aranha.
Mas é isso.
Mas vamos fazer um exercício aqui. O que você colocaria no lugar da Jean Grey?
Não dá pra colocar uma coisa só sem mudar o resto do roteiro, Carlos. Não tem como fazer essa
substituição. Eu botaria o Wolverine.
Todo mundo aqui cai no mesmo buraco.
certamente não colocaria o Gambit, com certeza.
Não, mas sabe o que, que faltou um pouco nesse filme, assim, se a gente fosse analisar dessa maneira? Tem algumas coisinhas que eu acho que faltaram de fato, que é...
Ele trabalhar.
Eu sabia. Isso, tá bom. Mas, ó, mas se você pensar que o Homem-Aranha é comunista e não precisa trabalhar porque existe uma divisão de renda entre ele e o Tony Stark...
Ele tem um cartão, né, onde nos Estados Unidos todo mês ele tá ganhando uma quantia do governo, né, só por ajudar
a cidade. O Tony Stark deixou um trust fund pra ele.
É, ele é beta tester de renda universal, o Homem-Aranha.
Boa, boa.
Eu senti falta de verdade da dinâmica do JJ Jameson. Não interferiria no dia a dia. Ele podia ser o louco que fica falando mal do Homem-Aranha e as pessoas falam assim, cala a boca, sabe? Ele é o Homem-Aranha. Pô, eu acho que faz falta. E uma coisa que me pegou, não me incomodou, não é um problema, mas eu acho que é um desperdício.
Aperta que eles soltam, tá vendo, Jovem Nerd?
Não, ó, eu acho que é um desperdício que é o Tramiel Tillman.
Ai, que é maravilhoso.
Né? Do Ruptura. E ele ser simplesmente esse chefe dessa instituição e ser um personagem que não é. Ele é um ótimo ator e o potencial dele tá desperdiçado nesse personagem.
O problema, aspas, desse filme, em comparação com o Homem-Aranha 2, é que eu acho que a gente consegue muito mais se conectar com o que acontece com o Peter do Homem-Aranha 2 do que com o que acontece com o Peter daqui, porque a gente não tem, tipo, o Doutor Estranho apagando as memórias das pessoas ao nosso redor. Mas todo mundo consegue um pouco se... Todo mundo não, né? Mas muita gente consegue um pouco se conectar com isso, de você tentar fazer o seu melhor por absolutamente tudo e todo mundo na sua vida, e as coisas não darem certo ou não funcionarem do jeito que você quer. Eu entendo que é um sofrimento pra esse Peter e é realmente muito bem interpretado pelo Tom Holland, e eles conseguiram fazer um milagre com isso nesse filme, porque dava pra ser um negócio horrível colocar esse isolamento dele como consequência do último filme. Mas, cara, pra mim dói muito mais você ver as pessoas que você ama, você ver as pessoas que você se importa, você tentando o seu melhor e elas se decepcionando constantemente com você, do que isso de tipo assim, ah, eles me esqueceram, eles não tem mais nada sobre mim e tudo mais. Mas, assim, só falando isso pro Load, que fica o tempo inteiro falando, ah, porque Homem-Aranha 2 é isso, é aquilo. Eu concordo totalmente. Eu acho que é um filme muito melhor do que esse aqui, mas pelo menos o que eu tenho a dizer é, eles tinham uma coisa que eles precisavam usar, porque tava sendo estabelecido no MCU há muito tempo. Aquele negócio que a gente tava falando, não tem como apagar a existência do MCU, não tem. Sim. Eles vão ter que usar isso aí. Eles usaram da melhor maneira possível, porque essa geração atual tem muito problema com isolamento, tem muito problema em não ter grupo de amigo e grupo de trabalho e grupo... As pessoas, elas não têm esses espaços mais. Então, isso que o Peter tá vivendo, de tá em casa, assistindo os TikToks dos amigos deles, que parecem estar vivendo muito mais do que ele, e ele tá ali isolado e pensando que não vale a pena tentar construir um relacionamento com aquela galera porque ele vai sofrer e fazer aquelas pessoas sofrerem, é um problema da geração atual, assim, muito real. Então, que legal que eles pegaram esse negócio que era um problema do roteiro, que eles precisavam usar, e eles fizeram um negócio irado, sabe?
Não, e nerd viciado em energético, que eu me identifiquei 100%.
Nossa, cara, isso foi muito real. Meu Deus!
E pra completar a ideia do Homem-Aranha 2...
Ai, só
pra,
meu Deus do céu! Pra fazer o bingo,
não é possível. Depois que você falou, vou trazer aqui direto só pra fazer o bingo.
Nem o Load aguenta isso.
Exatamente.
Mano, é tipo, cara, assim... Cara, eu tô pegando raiva do filme.
É? Porque, uma coisa, Load, se você for comparar todos os filmes do Homem-Aranha com o Homem-Aranha 2, vai ser uma merda. Porque o Homem-Aranha 2, ele é o melhor filme do Homem-Aranha. Pelo menos até o momento. Isso é certo. É um filme.
Mas esse filme... Tá esse filme,
cara, é o definição do personagem.
Mas esse é o melhor do Holland, né?
Esse filme foi muito bom.
É o filme do Homem-Aranha do MCU, cara. Esse filme é totalmente o filme do Homem-Aranha do MCU.
Eu vi um cara no Instagram trazendo um ponto que eu acho que é bem relevante, que é essa questão dos vilões do Homem-Aranha. Só que esse Homem-Aranha, Tom Holland, já enfrentou a maior parte dos vilões dele, principalmente no último filme, que eles vêm todos juntos.
É, Big Potato.
E aí você vai ter que retrazer outras versões do Dr. Octopus, do Shocker, do... Sabe qual é, então?
Exato, é isso. Ia ser complicado, inclusive no começo do filme, eu quase achei que isso ia acontecer. Eu ia dizer assim, ai caraca, eles não conseguem botar um vilão só. Eles não acham que esse Homem-Aranha é bom o suficiente se ele só tiver um vilão. Vão colocar uma galera. Aí na hora que começou a aparecer essa outra ameaça, eu fiquei até, peraí, isso aqui tá sendo bem feito. E de fato foi muito bem feito, foi muito bem usado. O filme funcionou muito bem. Aqui a gente fica pensando, ai, poderia ser perfeito se eles fizessem o roteiro perfeito do Homem-Aranha, que não tivesse nenhum ponto errado em relação ao que aconteceu, tivesse todos os acertos desse, mas não tivesse nenhum dos erros de colocar o Venom, o caralho aqui.
É, talvez se tivesse o Homem de Gelo e aquela Mulher de Fogo lá dos Amigos do Aranha.
Os Amigos do Aranha, né?
mas você vê como é perseguição, porque ficam cobrando como que o Homem-Aranha não trabalha,
o justiceiro tá trabalhando no quê? Há quantos anos
não,
a gente vê o justiceiro trabalhando em alguma coisa?
O justiceiro pega dinheiro de traficante, brother. Tá louco, pô?
Ele rouba, mano.
Talvez esteja aí a explicação. O justiceiro tá ajudando o Homem-Aranha aí, porra. Porque... Meu Deus.
Às vezes o Homem-Aranha tá ganhando dinheiro com o Bet, gente.
Ou às vezes o Homem-Aranha não devolve o dinheiro dos bandidos.
Ou às vezes ele faz manutenção de computador. O cara é um gênio, ele tá vendendo tecnologia aí. Porque o justiceiro tem os melhores armamentos, cara. Porra.
É bem óbvio onde o Homem-Aranha ganha dinheiro, que é com produto placement, cara. Porque é tanto produto placement nesse filme, que é aquela pizza. Eu vejo, tem um monte de nova-iorquino indignado no Instagram. Porque ele come aquela pizza Little Caesar. E os caras falam, ninguém em Nova York pediria Little Caesar. Porque você tem New York Pizza, tem Joe, tem todas aquelas pizzarias famosas. E o cara tá pedindo Little Caesar.
Porque Little Caesar é uma marca real.
É a rede.
Eles nem quiseram fazer uma fictícia.
Não, é um product placement, literalmente. É um product placement. Tipo, assim como Samsung, assim como a cerveja sem álcool do Tom Holland.
Que tipo o Andrew Garfield usando Bing pra fazer pesquisa.
Esse filme é cheio de product placement.
Ele tá mexendo com cripto ali, certeza. Com
aqueles computadores. Cripto. Não, e não só o computador, né? Aquela impressora 3D fodida que ele tem pra fazer o uniforme dele também é uma grana, mano.
Exato.
É, aquilo lá ele roubou do Tony Stark, certeza. Aquilo ali,
mano. Não, olha só, o dia que teve reforma lá na torre dos Vingadores, maluco, o Homem-Aranha andou de mochila nas costas. Tem um monte de influenciadores aqui nos Estados Unidos que faz influenciador de lixão, já viram isso? Não de lixão da Avenida Brasil lá do Nilo.
Ela fica abrindo latão de lixo.
Isso! Não, porque tem esse influenciador que vai nessas latas de lixo grande que tem atrás das lojas, dos grandes varejistas. Fica catando um monte de coisa. E aí você vai lá e abre, pelo menos esses influenciadores, e tem um monte de produto novo que eles jogam fora porque já não tá vendendo mais, tá na última promoção, então eles preferem jogar fora do que dar de graça. E aí esses caras recolhem. Então provavelmente é isso que o Homem-Aranha tá fazendo também. E tava no lixão dos Vingadores, pegando o refugo da obra. Lixão dos Vingadores,
exatamente. E haja dinheiro também, né? A quantidade de flor que ele fica comprando pra pôr no túmulo lá da...
Caralho, o Load não deixa passar uma.
O cara compra três margaridas no pão de açúcar.
Três que a gente viu. Não pode ter um luto, cara, que o Load tá em cima, maluco. Tá
cobrando.
Três que a gente viu, mano. Cadê? O Load tá pedindo pro Tom Holland apresentar a nova fiscal de tudo, mano.
Porra, cara. Eu só queria que mostrasse pelo menos ele trabalhando, nem que seja ele falando,
Ele não pega Uber.
Mas ele fez pack do pezinho lá com a viúva negra lá, cara.
A MJ não trabalha também, negou a vaga de emprego lá e tá trocando de apartamento. Cadê
Mas ela é bolsista,
E ela trabalhava antes na cafetaria lá. Ela
se formou, já era.
É, mas ela tá em um período de transição, mas era bolsista até ali, né?
E o Ned tá trabalhando com o quê? Que tá mamando Red Bull o dia inteiro e fazendo aplicativo de rastrear o Homem-Aranha, tá trabalhando com o quê?
Mas ó, David, vou mandar um bagulho lá no grupo lá, ó, que o Peter não tem como ele trabalhar vendendo pack do pé. Porque, cara, o Tom Holland... Porque o Tom Holland tem uma tatuagem no pé que ia revelar que ele é o Homem-Aranha.
Ah, mas o Tom Holland não é o Peter Parker, você sabe, né, Lucas?
Cara, com o físico que ele tá no filme, ele pode fazer OnlyFans tranquilamente aí.
O menino tá grande. Até o Rex gostou desse Homem-Aranha. Você viu que ele faz... O exercício que ele faz é só uma série de barra. Ele faz... É tipo calistenia. Faz barra, flexão de braço, squat.
E bomba pra caralho, né?
Não, ele não tem corpo de bomba, não. Ele não tem corpo de bomba. Não,
mas pra dar uma acelerada?
Não, ele não tem corpo de bomba, não.
Não, ele não tem nem corpo e nem rosto de bomba. A pele dele, não, ele não toma bomba.
Ele tem cabelo. Esses caras que tomam bomba, tudo careca, mano. É verdade. Só que ele faz essa série de... Ele é 15, 15, 15. Eu acho que é isso. 15, 10, 15, eu não sei. E ele faz até a exaustão. Fica repetindo.
Não faz até a exaustão. Ele faz 15, 15, 15.
Não, 15 de braço, 15 não sei o quê, 15 não sei. Aí de novo.
Fica repetindo até morrer.
O seu nível de informação sobre o Tom Holland está beirando a estranheza.
Não. Eu quero ver o Dave fã do Tom Holland, gente. Isso é um sonho. Não,
mas o Dave é fã do Tom Holland. Mas
ele é o maior fã. Ele é o maior fã do Tom
Holland. Isso é lindo. Não, mas é lindo.
Eu gosto do menino Tom desde sempre, gente. Que isso?
Mas é porque Azaghal positivo, fã, querendo saber detalhes de roteiro, querendo saber detalhes de produção, trazendo curiosidades no podcast inteiro. É lindo isso.
Tá com pauta. Tá,
Magal com pauta, mano.
Eu gosto de ver o copo enchendo. Eu gosto de ver o copo enchendo. É. Né? A gente, todo mundo gosta de ver o copo enchendo.
Não, meu copo, ele tá sempre cheio. Eu vou pro cinema com o copo cheio, só que derrubam durante a sessão. Eu entro com ele cheio, cara.
O Load deixou o copo dele lá no cinema do Homem-Aranha 2.
Não. O Load não levou o copo pro cinema não. Desse filme do Homem-Aranha.
Tadinho, ele gostou do filme, ele gostou.
É, o problema é as pessoas que querem colocar a bebida no copo do Homem-Aranha 2.
É, tamo junto.
Problema Load. Do Load.
Tão misturando bebida demais nesse copo aí.
O problema do Load é que ele leva um copo cheio de caldo de cana e descobriu que tá pré-diabético.
Eu não posso aproveitar o doce.
Aproveitando que a gente falou de Ned, no último filme ele tinha aprendido a fazer aqueles portais do Doutor Estranho.
Sim.
E aí, foda-se.
Ah, Doutor Estranho recolheu tudo.
Ficou, e aí, ele ficou pra trás? Não é possível, o cara aprendeu um negócio e deixou. Ah, não quero mais saber de abrir portal.
Ou apagou junto com a memória, né?
Ué, o cara recolheu.
O cara tem a parada magia dentro dele, maluco.
Ah, ele fazia sem um anel?
Não, ele fazia com o anel, mas não é qualquer um que faz. Se eu botar o anel aqui e ficar girando a mão, não vai acontecer nada.
Ah, mas se o cara não for lá pro Tibete treinar, ele não vai desenvolver porra nenhuma.
Caraca, abrir portais e fazer app. Qual
que eu vou preferir? O Justiceiro tá usando o app do cara, brother. Ele é bom. Aliás, quem é o Homem-Aranha no espaço? Que porra é essa? Eu achava... Vai aparecer o Miles no Bronx.
Não, é Guerra Secreta.
Aí eu esperei 15 minutos pra ver o aplicativo jogar uma aranha no espaço. Porra.
Nossa, isso aí foi triste mesmo na sala também, mano. Ficar esperando esse tempo todo. Eu achando que ia ser alguma outra cena.
É bom não. Isso aí, é bom.
Me deu até gatilho da Capitã Marvel essa porra, compadre.
Não, é bom pra gente aprender. A parar com esse negócio de ficar na cena pós-créditos procurando o Mephisto. Acabou. Gente, a gente tem que ser castigado, a gente precisa disso. É uma lição de humildade que o público tá precisando, cara, porque tá aí, ó, tu dizendo que não, era melhor um filme só do Homem-Aranha, no MCU, não sei o quê. Só Deus sabe que eles colocariam nesse filme, cara.
Mas eu vou te falar que eu achei legal eles colocarem essa cena pós-crédito lá no última coisa mesmo, né? Porque antes, a parada das cenas pós-crédito tava tão intensa anteriormente, que tinha três, o filme acabava, tinha uma na sequência.
O filme acabava e tinha uma mini animação de crédito. Tinha um
soluço e aí vinha uma cena pós-crédito.
Aí depois veio o crédito na tela preta.
Aí depois vinha as três, né? Um monte de cena pós-crédito. Uhum. Essa é uma cena pós-crédito que, vai ter uma coisinha aí. Mas eu acho legal, sabe por quê? Porque quando acaba o filme, fica passando os créditos. E os créditos desse filme estavam bonitos.
Estavam mesmo.
E a gente deixa o filme assentar um pouco.
É, bom.
Não sai correndo, vou mijar, vou não sei. Não, você começa a ver os créditos, começa a falar um pouco com as pessoas que estão contigo em volta. Então ele te dá essa parada do cinema mesmo. Não é que, sabe, que quando você vê o filme em casa, você para 30 vezes, já acabou o filme, tu vai correndo mijar, sei lá.
Na nossa sessão, todo mundo treinado. Não levantou um ser humano.
E achei...
Acendeu a luz e todo mundo ficou sentado.
Achei bom, achei legal, porque esse momento que a gente tinha muito antigamente, né? De ficar, acabou o filme, você espera um pouco pra sair e tal. Eu achei que funcionou.
A cena pós-crédito... porque a gente ia ficar pra próxima sessão pra ver o início que a gente perdeu.
Tem isso também.
É. Mas tem uma parada que eu tava pensando aqui, que o verdadeiro amor do Peter não é a Mary Jane nesse filme então, né?
Uhum.
Porque, tipo, se você parar pra pensar, ele achava que ia trazer a memória da Mary Jane através de um beijo. Beijou ela, contou pra ela, a memória dela não voltou.
Mas ele não beijou ela. Ele beijou a Sadie Sink, a Jean Grey. É.
Beleza, Jean mas Grey. Não voltou a memória. Eu espero que não, mas você acha que a memória do Ned...
Ele não beijou ela. A Sadie Sink tava na mente dela.
Carlos Voltor, eu acabei de falar isso.
Não, é que eu quero saber se... Então, o amor que ele sente pela Mary Jane, e ela não ama ele, faz sim, total sentido que ela fala, mas ele fazer aquele cumprimento com a mão é o que vai destravar a memória do Ned.
É a broderagem.
Bros before hoes. Bro.
Caralho. É isso.
Mas existe um detalhe ali. A memória dele que ele faz lá, quando ele beija ela, não era ela. Então não vai ativar nenhuma memória porque ela não tava ali.
Agora sim é o Carlos Volto, nosso Carlos Volto.
Mas, naquele momento, com o Ned era o Ned ali e ele tem aquela memória.
Mas ele fala Peter porque ela... Ele não fala Peter Parker, né? Ele fala Peter. Ele fala Peter porque a Mary Jane disse pro Ned que o nome do Homem-Aranha era Peter. Então ele reconhece que ele é o Homem-Aranha, o brother que tava montando com o Lego com ele no apartamento. Yeah. Ele não reconheceu o Peter Parker, assim como o Hulk não reconheceu o Peter Parker. Quando ele fala, Dr. Banner, eu sou seu amigo lá na luta e tal, no final da luta, maneiríssimo, o Hulk cheio de coisa pendurada, ele reconhece o garoto que foi pedir ajuda pra ele na faculdade, a consciência lá do sub, subconsciente do Bruce Banner dentro da cabeça do Hulk. Ninguém reconheceu o feitiço, ainda não foi desfeito. Tanto que a Jean Grey diz pro Peter Parker que não tem memória. No, tipo assim, não é que tem uma memória escondida, sei lá, que nem o Wolverine lá, que o professor Xavier entra na cabeça do Wolverine e acha as memórias suprimidas dentro da cabeça do Wolverine. Não tem isso na cabeça.
Ah, mas ela não tava tão craque ainda. Ela não era a Jean.
Cara, ela já era super poderosa, tanto que ela entra na cabeça do Punisher e ela fala assim, caralho, esse maluco tem problema.
Muito bom, muito bom. E era uma parada que a gente ainda tava achando que ela não ia conseguir entrar na mente dele por causa dessa loucura.
Não, mas você falou, né? Você falou dessa cena do Hulk com as pedras todas penduradas. Porra, animal isso aí, cara.
Eu achei foda, achei muito foda. Pô,
foi muito foda. Ele foi segurando meio prédio.
A volta do Hulk selvagem foi muito foda.
Foi. Não, quando ele fala assim, eu não imaginava que você poderia ficar desse tamanho. É foda demais, cara.
Que saudade. O professor Hulk lá é chato demais.
Ah, e a palma, brother. Nossa, Hulk, puta, muito maneiro, e dando aquele palmão. Caraca, porra. Foi as cenas de ação, de lutas, cara.
Foi. Tudo incrível.
Irretocável.
O aluno pintado de verde vai se fuder, cara.
Uau, é muito massa aquilo ali. E essa cena é muito legal, né? Porque ela tira uma onda até com a cara de pessoas como a gente aqui, que fica com...
a nossa cara.
É, porque, tipo, a gente fica... Era mais fácil o Thanos ter fazido comida pra todo mundo. E aí só responde, cara, Hulk esmaga. Tipo, isso não importa. O que importa é só a galhofa mesmo.
Falando de Hulk, acabou Marco Ruffalo mesmo, né? Esse aí foi a última. Acabou.
Por quê?
Eu acho que não, ele não volta mais pro MCU.
Não, ele volta pro Avengers. Não volta.
Eu acho que não volta, não. Porque ele não participou de nada da divulgação desse filme. Nada. Ele foi totalmente excluído porque ele tem opiniões super vocais e fortes e a Disney e Marvel não quer que ele esteja lá nas paradas. Pô, é. Então eles eliminaram o cara. Não participou de nada. E eram, pô, o cara tá no pôster. O cara é importante no filme pra caralho, inclusive, a participação dele. E aí no final, mandam um cara pro hospício. No final fala assim, ó, mandaram o Dr. Beira pro Pinel, vamos ver o que vai acontecer. Então acho que acabou o Hulk.
É, ele não tá em nada do MCU daqui pra frente.
Eu espero que não volte o filho do Hulk, que aí vai ser de amargar, vai ser de chutar o cu do guarda.
E o que que aconteceu com a She-Hulk e aqueles...
Essa não volta mesmo, Lodi. Essa aí...
cancelaram a porra toda.
Porque, mano, eu faz
cara,
tempo
o Magnum, que não que foi nada. Bom pra caramba, eles cancelaram?
Pô, cancelaram o Blade, cara. O Deadpool sabia de tudo, né, cara? Quando o cara fala, só tem um Blade. O Deadpool olha pra câmera, ele tava... É verdade.
Go home, Frank! Vocês que moram aí nos Estados Unidos, pra onde que a Jean Grey tava indo ali no final? Aquelas árvores, tipo, mó florestão.
Que isso? Que...
Caraca, os caras são aqueles especialistas em geoguestra.
O geoguestra, mas o geoguestra.
Chama o Cid pra te dizer pra onde ele tava indo. É. Como é que eu vou saber? Eu acho que ela tava subindo ali pra Nova York, ela tava em Manhattan, mas Nova York sobe pra caralho, até o Canadá, né? De repente ela tava indo pro Canadá encontrar o Wolverine e Deadpool.
Ela tava indo pro Maine? Pra onde ela tá indo, porra?
Ali não é a direção da mansão Xavier?
Sim.
Não, calma, gente.
Ah, hein? do nadão, ela vai, falou, vou lá ver o careca.
Vamos manter o Wolverine longe dessa Jean Grey aí, pelo amor de Deus, muito
de cara, pelo amor de Deus, chega.
É, se for o Wolverine, o nosso Wolverine...
O Wolverine deve demorar pra trazer, né? Deve demorar pra trazer o Wolverine.
E o Xavier também é aquele velho safado que precisa dar em cima da Jean Grey, é verdade.
Mas olha, realmente, se o Wolverine continuar sendo o Hugh Jackman, não como profetizado pelo Deadpool...
Não vai, não tem como.
Finalmente chegou o ponto, que vamos ter que escolher. Ou muda o ator do Wolverine ou ele não volta mais, cara.
Pronto, aí, Dave, ou vai ser descaracterizado. Um ponto pra você criticar aí a Sadie Sink, porque ela é o ponto que vai remover o Hugh Jackman do Wolverine, porque não tem como mais, não dá.
Não, mas isso a gente já sabia que ia acontecer, gente. Vou renovar todo mundo, é isso?
Não, o Dave tá negando, o Dave tá em negação, cara.
Eu tô em negação.
Você vai ganhar um Gambit novo também, o Marcelo tá felizinho que ele vai ganhar um Gambit novo. É isso que ele sabe, entendeu?
Não, graças a Deus, eu vou ganhar um Gambit, porque não existe o velho, só tem, não tem nenhum.
Não existiu. Vocês viram, recentemente, né, foi revelado aí na San Diego Comic Con que o Ryan Gosling, que é um idoso, vai fazer o Motoqueiro Fantasma.
Meu Deus do
né? céu. Comparado com esse elenco aí de X-Men, ele é um idoso.
Ah, mas aí a caveira...
O Motoqueiro Fantasma é mais velho mesmo.
E aí a galera tá falando o seguinte, que ele vai ter que comer muito arroz e feijão pra bater o Motoqueiro Fantasma do Nicolas
Nicolas Cage.
Que aquele motoqueiro falou, tá louco, ele ensaiando e tal. O próximo Wolverine, eu não queria estar na pele dessa pessoa, cara. Porque vai ter que comer muito frango com arroz.
Vai dar certo.
Frango, água e sal pra chegar nos... Nossa, eu não sei. Eu não sei, cara.
Eles não podem errar. Eles não vão errar.
Inclusive, o Deadpool, o Ryan Reynolds, estava na San Diego Comic Con, que foi agora, recentemente. Isso.
Cara, eu vi, hein.
Você viu ele passando no pavilhão?
Não, eu vi aquele Deadpool cinza.
Caraca.
Era ele, era ele.
E aí depois descobriu que era ele,
Caraca, Marcelo.
Então, e o Deadpool não tava lá de bobeira. Ele tava lá porque tá dizendo que o Deadpool, de alguma maneira, vai estar nesses filmes do MCU de Doctor Doom.
Ah, com certeza.
Porque não é gratuito ele aparecer, fazer gracinha, não sei o que lá. Se ele tá e o Wolverine não tiver, eu não sei o que eu faço.
Ele vai estar no segundo filme. Ele não vai estar nem...
Então é isso. Então, está tranquilo de Wolverine até lá. Aí depois a gente se preocupa. Uma coisa de cada vez.
Mas ele vem em Guerras Secretas, né? Acho que o Ryan Reynolds comentou que o último filme que ele vai vestir o manto do Deadpool é em Guerras Secretas,
não
é?
Ah, não sei isso aí, cara.
É o último enquanto tem dinheiro, né?
Cara, o Tom Holland acabou de fazer um filme que tem 5 dias e tá em 1 bilhão.
É.
Então, é isso, ele... gente, é não tem... Se ele falar assim, eu não vou fazer mais nenhum filme do Homem-Aranha, eles vão sequestrar a Zendaya.
Exatamente.
É isso mesmo. Meu,
não, e a gente já viu o que acontece, né? Aquela hora que ele tá com a Mary Jane no colo, chega o carro com a Jean Grey e sai o motorista, né? Ele, não, tá bom, eu desisto. Chega.
É, tá saindo o Kevin Feige do carro.
É isso. De boné. Sai de boné.
Go home, Frank!
Eu quero falar uma parada que eu gosto desde os filmes do Sam Raimi, que é, apesar de existir o J.J. Jameson, o Clarim Diário, que sempre, né, transformam, né, Homem-Aranha num vilão, etc. A cidade gosta dele e desde o primeiro filme, lembra, na ponte lá, quando os caras fazem tacar coisa no Duende Verde, ele fala assim, ei, você mexe com um nova-iorquino, tu mexeu com todos os nova-iorquinos.
Isso.
Então eu sempre acho muito bonito, eu gosto, porque eu lendo Homem-Aranha, eu achava de uma injustiça tão gigantesca, né, ele ser tão, né, detonado,
execrado, né?
Execrado pela imprensa, etc e tal. E essa que é a graça da coisa, né, na verdade. Isso que cria esses conflitos e porque isso existe no mundo, né? O cara vê um gerador de fake news, etc e tal. Tinha até maneiro eles colocarem ele no outro filme meio como podcast, meio que atualizando, né?
Sim, isso foi legal.
É, a parada, porque seria isso. Ele seria demitido do Clarim Diário, etc e tal, e ele viraria o podcast maluco, conspiracionista e tal, que a gente sabe que essas pessoas existem de verdade. Mas, assim, é legal que a cidade consegue enxergar através disso e acho maneiro quando mostra no filme, apesar de não ter tido ele, que é uma pena sempre não ter ele, que perde um pouco essa
dinamismo. O JJ que você diz.
É, perde um pouco essa dinamismo, essa identidade super purista do Homem-Aranha, né? Mas, assim, quando ele sai do hospital, eu fiquei emocionado.
Porque, não, eu achei maneiríssima a cena.
Sabe, é tipo...
Foi muito legal aquela cena.
E aí você ouve assim, ele sai com o cara limpa e fala assim, Homem-Aranha! E foi muito legal a construção. E aí você vê que tá lá o Justiceiro lá em cima.
Porra,
que
roupinha. Foda. Muito bom.
Que já fizeram, até já fizeram o bonequinho dele, né? Com...
Aí corta a cena pra dentro do quarto e ele tá...
Muito bom. Que é a piada perfeita da metalinguagem. Tipo assim, todo mundo sacaneia com o cara, só fica... A gente mesmo fica sacaneando que é só... E esse foi o momento perfeito de fazer essa piada no filme, né? Mas assim, apesar de tudo, todo mundo tá lá com atenção no Homem-Aranha ali no quarto, etc. Aquela troca de olhares de a teiazinha com a mão com a criança, sabe? Puta, sim, achei tudo isso muito... A sensibilidade, tipo assim, ah, mas ele sabe que ele é? Não, não sabe, mas tem um paralelo.
É, mas não importa, porque todos eles são,
amam,
né?
Homem-Aranha, e eles gostam dele.
Todos eles são, qualquer um pode usar máscara, é muito massa isso.
E ele vendo o reconhecimento, por exemplo, eu acharia mais legal essa cena, obviamente já teria muito mais peso emocional, se a gente tivesse uma figura do J.J. Jameson detonando ele o filme inteiro, e aí você vê no final que, apesar de tudo, todo mundo enxerga através disso, né? Por isso que eu falei, cara, o filme é ótimo, o filme é incrível. Aí você vai dizer, poderia ter sido perfeito se tivesse essas coisas. Mas quem sou eu? Engenheiro de obra pronta também, né?
Mas é claro.
Faz falta, essas coisas fazem falta mesmo. Fazem falta.
Não, imagina assim, o JJ tendo que se retratar, né? Falando que, pô, o nosso herói hoje está machucado, sei lá. E aí ia ser bem maneiro uma cena dele, né? Aparecendo assim, conversando sobre isso.
Mas isso acontece no Homem-Aranha 2 também, ô Load.
Então. Vocês não iam gostar. Se o JJ se retratar, vocês não iam gostar. A parada é, o filme nunca vai ser perfeito. Vocês estão idealizando um
um filme na cabeça de vocês que tinha que ser dessa maneira, e aí comparando com o outro filme, e aí buscando o que que deveria ser o filme do Homem-Aranha.
Mas é isso que a gente faz há 20 anos no Nerdcast, Carlos. A gente idealiza as coisas e reclama e idealiza como ela seria o melhor.
Então já sei, a gente tem que fazer aquele programa O Load versus 20 Homem-Aranhas. Vamos fazer.
Mas aí só um ia ganhar, cara. O Tobi.
Não, então, mas esse é o programa. Esse aí é o...
Ah, eu tenho uma pergunta aqui pra vocês. Como é que eles cuidaram do Homem-Aranha sem tirar a máscara dele?
Eles tiraram. Não,
eles tiraram.
Isso é muito difícil. Então tem um monte de médico que sabe que é o Homem-Aranha.
Sabe.
Enfermeira.
Sim, mas sabe é o pacto que... silencioso, porque não, todos eles têm ética e não vão revelar a identidade do paciente deles.
Mas eles sabem o rosto. Eles sabem o rosto. Não sabem o nome do cara. Não sabem nada. Tipo...
Até porque ninguém conhece o Peter Parker.
Eu li que parece que a Rosário Dawson gravou algumas cenas que ela... Né?
Rosário Dawson.
Sim.
A Rosário Dawson.
Da série Demolidor.
Ah, aquela enfermeira do Demolidor. É verdade.
E ela parece que tinha gravado algumas cenas nessa cena do hospital lá. É, não cuidando dele, mas em algum momento ali que ela, em teoria, protegeria a identidade dele. Mas acabou saindo na edição.
Ah, não! Pô, isso seria tão legal também.
E saiu na edição, parece.
Sentido. A personagem já é bem estabelecida por causa do Demolidor.
Eu vou acreditar.
Mas também como é que ela ia ficar? Ela fica botando a mão no rosto dele pra ninguém ver? E agora não, não olha aqui não, gente.
Ah, ela não vai deixar ninguém entrar.
Ela vai botar aquela cortininha no rosto dele, aquela cortininha não, pra proteger o rosto dele.
Mas, gente...
Então, eu acho que quem protegeu a identidade dele foi o Punisher, botando uma pistola na cabeça do médico.
Exato.
Com certeza, é isso aí.
O Punisher tava dormindo ali de acompanhante.
Exato. Porra. Ninguém vai falar nada.
Essa cena que o Punisher carrega ele nos braços deve ser uma referência direta à Guerra Civil dos quadrinhos,
com certeza,
né? Ele chega com o Homem-Aranha todo baleado, assim, todo fudido lá e tal.
É, bem lembrado.
Ele zoando o Punisher que ele viu ele chorar, cara. Não, eu não chorei, não. Não, você chorou.
Muito fofo. Tá vendo? Isso é identidade. Eu acho que o Lodi falou no Daily Show era isso. Tipo assim, esse filme, a gente... Ah, que nem o filme anterior. Lodi, eu vi o Lodi falando isso e concordei pra caralho. O filme anterior, né, dos Três Homem-Aranha, o que você lembra? É o filme dos Três Homem-Aranha. E aí você fala assim, talvez esse filme, a galera lembra, ah, esse é o filme que o Homem-Aranha briga com o Hulk. Porque a gente... Não falta um arco mais completo, etc. Mas assim, fora isso que eu falei, a melhor mensal que a gente leu.
Mas assim, uma coisa que eu acho que é bom e ruim, né? Não dá pra ser ruim porque tá fazendo um bilhão, a gente já falou mil vezes, mas das outras vezes, quando tinha um filme bom, a gente falou isso aqui. Pô, o campeão voltou, agora vai a Marvel, né? Agora a Marvel vai, né? Agora vai.
Porque tá ainda é a Sony, né?
Não, então, mas eu acho que dessa vez não tem esse sentimento, assim. Tipo, a desconfiança é tão grande que, tipo assim, beleza, esse filme foi legal pra cacete, mas não quer dizer nada pros próximos filmes. Tipo, isso não carrega, isso que eu quero dizer, né?
Mas tá movimentando bastante. A galera fica falando Big Potato, Small Potato, aí mostra as cenas do Homem-Aranha lutando com Thanos e os novos Vingadores tentando levantar uma parede.
Adorei. Muito bom. O Small Potato, mas essa é a piada, justamente. O Big Potato, Small Potato.
Ah, e falar em piada, que isso com certeza vai voltar nos próximos filmes, ela falando Big Potato, essas coisas, né? Uma piada que já amarraram pros próximos. Mas eles já repuxaram a piada de Budapeste, né? Quando ele fala, ah, eu te salvei, State Island, não sei o que lá, e fica... Caraca, eu não acreditei. Quando ele falou, que isso? Estão trazendo piada de volta de Budapeste?
Não, mas de Budapeste... Mas não é
Budapeste. A piada de Budapeste era a Viúva Negra e o Gavião. Ah, tá. Gavião.
A dinâmica da piada. É. A gente teve um negócio que ninguém viu juntos e...
Eles vão puxar de novo essa piada e fazer aqui outra vez. É isso.
Eu só espero que eles nunca mostrem, porque quando eles mostraram Budapeste, foi uma bosta, né?
Nossa, mano. Agora eu tô entendendo o que vocês estão falando de Big Potato aqui, porque eu vi dublado, né? Ah, e aí eu tô, mano, caralho, o que eles estão falando de Big Potato, mano? Aí agora eu entendi, porque na dublagem ficou peixe grande, né?
Peixe grande, peixe pequeno, é. Em inglês é Big Potato, Small Potato. Exatamente. Batata grande, batata pequena.
A legenda aqui também é, eles traduziram como peixe grande, peixe pequeno.
Faz
grande,
mais sentido pro português. Faz mais sentido pro português.
Porque começou a aparecer um monte de meme no Instagram. Mano, o Zuckerberg é um desgraçado, ele tá ouvindo a gravação, e aí começou a aparecer meme de Big Potato aqui, agora eu entendi o que que é isso.
O Boss Logic fez o Dr. Destino de batata. Aí, lá vem a Big Potato aí.
Caraca, dá pra vender boneco do Cabeça de Batata pra caralho esse negócio de Big Potato.
Droga! Puta que
pariu! A mente empresarial nunca para.
Vai
Vai ser o boom dos Potato Head de novo.
Exato. Porra. Exato. A Andrea, a portuguesa, ela me perguntou um negócio no final do filme que eu falei, ah, é assim mesmo. Falei,
o quê?
É o filme de herói é isso aí. Ela fala assim, como é que o cara aguenta um soco do Hulk?
Ah, não, é.
E para no hospital com um tiro do Punisher.
Porra, esse maluco, o calibre daquela arma lá é um absurdo.
Porra, maluco, um soco do Hulk, mano. Não,
mas aquela bala tinha que ter explodido, cara, entendeu?
Exato, né? Exato,
é isso.
Como era Homem-Aranha, não explodiu, né?
Exato, exato.
Cara, mas eu vou falar um negócio que pode ser até polêmico aqui.
Mais uma polêmica?
Acho que não é, na verdade, não. Mas eu achei o melhor Punisher do John Bernthal, esse Punisher do filme do
Homem-Aranha.
Não, mas com certeza, de longe mesmo.
Ou melhor.
Eu gosto dele nos outros filmes e tal.
Na primeira, na temporada do Demolidor, segunda temporada do Demolidor.
Eu gosto dele, mas ele ali tava, porque ele foi estrategista. É. E isso faltava um pouco, né, nas outras séries dele, né?
Antes ele era só um militar avançando.
Um militar avançando.
Antes ele fazia colheita, né? Agora ele não só faz a colheita, mas ele prepara a colheita, né?
Exato. Não, parecia que ele tava sempre em transição, o personagem do Punisher, e agora ele tá no... esse é a caixinha do Punisher.
É, eu acho que a Marvel, eu acho que achou o tom.
Encontrou.
Cara, logo no começo, quando o Aranha tira a primeira arma dele, ele pega uma outra igual. É muito bom.
Isso funcionou bem demais. É muito bom.
Não, e como o tempo passou, né? Tipo, passa... Quanto tempo a MJ demorou pra se formar? Uns 4, 5 anos, né? Então...
4 anos.
Já justifica aquelas rugas tudo na cara do Tom Holland, né? Que o bichinho tá ficando...
Tá ruim,
tá com 30 anos, né? Tem que começar a hidratar. Fala sério.
Que isso, rapaz.
Tá, mas eu tenho menos ruga que o Tom Holland. Eu posso falar tranquilamente aqui... Que caraca, eu, com 50 anos de idade... Pô, você pode dar um close na minha cara. Eu tenho menos ruga que o Tom Holland. Legal. Tá falado.
Tem que se gabar de skincare mesmo, é isso aí. Proteção solar.
Meus coreanos estão tudo em dia aqui, rapaz.
Tom Holland é inglês, envelhece rápido. Inglês envelhece rápido.
Porra, tá trabalhando no sol do menino Tom.
Mas ele tá, ele fez muito filme. Odisseia, ele ficou em navio, pegou sol pra caramba.
É, e o método do Nolan, você não pode usar protetor solar, não pode nada.
Né? Tem esse aspecto aí, né, que ele disse que levou coisas que ele aprendeu no set de Odisseia pro filme do Homem-Aranha, assim, né, de como fazer, de como o Nolan faz lá e que tinha que replicar no filme do Homem-Aranha e tudo mais, eu não sei, né, mas ele disse, pelo menos.
O diretor, o Dessen, que, pô, mais uma vez, ele fez...
Tem que dar muito crédito, o cara mandou muito.
Ele fez o Wonder Man também, agora a série, né?
Agora eu vou ver essa série, não tinha visto, agora eu vou ver por causa dele.
Então, cara, vamos dar o filme dos X-Men pra ele? Vamos combinar.
Calma.
Não, então, o diretor dos X-Men é o cara que dirigiu o Thunderbolts.
Eu gostei do filme Thunderbolts. Eu não desgostei, não. O filme é bom.
Eu não vi, é bom.
É o filme do Thunderbolts, é bom.
Não é tão bom quanto o Homem-Aranha.
Tá bom,
então. Mas é um bom filme.
Então dá
um filme. Ainda mais com os ingredientes que ele tinha pra trabalhar.
Exato. Mas eu só acho engraçado que o Alexandre... Coitado, cara.
Muito small potente.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.